Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem.
Olá, e eu tenho a dizer que nesse cash eu nem vou precisar usar o meu fake pra dar rage aqui com o pessoal.
Com o Mr. Caio.
Olá, por incrível que pareça, não existe mulher sábia.
E com o que tem?
E aí, pessoal, eu tô com medo de dizer oi e vocês me jogarem pedra.
Como vocês já perceberam, o cast dessa semana vai ser basicamente mamilos de tão polêmico. Nós vamos falar aqui sobre os preconceitos mostrados em One Piece e como que One Piece ajuda a quebrar vários deles, né? E a gente já tá aqui preparado, eu já trouxe o meu escudo anti-vacilão, porque eu já tô sabendo que qualquer coisa que a gente dizer aqui vai ser utilizado contra nós, então
já está sendo.
Segura aí, aperta o cinto que esse aí vai ser polêmico. Mas antes, vamos para as nossas leituras de e-mail que não são nem um pouco polêmicas, elas são tranquilas. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do nosso Apex Cash. Hoje eu estou aqui com o Mr. 27.
Oi! E também estamos fazendo uma super reunião Apex. Aqui no QG principal está o Ansem. Fala aí, Ansem.
Eita, joguinho difícil esse aqui, viu?
Fala aí, Baruque.
Olá, pessoas que gostam de fazer dublagem.
Mas eles estão aqui ocupados numa missão Rank S, só vai estar eu, Bururu, mas eles estão vindo aqui com a gente.
Eles estão presentes na casa do Mr. 27, também conhecido como um dos QGs da OPEX.
É, aqui como se fosse Báltico.
Olha só, ninguém sabe a localização.
Ninguém sabe a localização.
Só o Barba Negra.
É, agora, fudeu.
Pois então, nós vamos aqui hoje, apenas eu e Mr. 27, apesar de ele estar acompanhado, nós vamos aqui...
Pegou mal isso, hein?
Está... Não, acompanhado não.
Ah, tá.
Pô, você já vem cozinhar, não. Eu tava aqui só na inocência.
Ah, aqui tem hack.
Nós vamos ler alguns e-mails e responder algumas perguntas de vocês, mas antes, a gente tem alguns recados importantes pra dar. Alguns deles vocês já sabem muito bem, né? Começando pelo nosso grupo do Viber, pra quem não nos segue, já siga-nos lá, a gente fala sobre várias coisas.
Siga-nos bons.
Siga-nos os bons, né? Curtam também a nossa nova fanpage do Facebook, já não tão mais nova atualmente, mas curtam a nossa fanpage, caso não tenham curtido antes. Lembrem de qualificar o Apex Cash no iTunes, deixa suas estrelas lá, se puder, deixa um comentário também, é rapidinho e ajuda bastante o Apex Cash. Agora, o alerta mais importante, o aviso que a gente tem pra dar pras pessoas aqui, é que aconteceu uma coisa engraçada, Mr. 27.
O que aconteceu?
No cast da semana passada, vocês muito bem explicaram como que ia funcionar, né, a temática das pessoas participarem do cast escutando as pedrinhas e também do cast dos melhores momentos, né?
A gente fez todo o mandamento, a gente chegou, a gente explicou, passou a mão na cabeça, todo mundo falamos, vocês mandaram. E o que aconteceu, Buru?
O que aconteceu? Algumas pessoas ignoraram completamente a principal informação que foi dada pelo Mr. 27, pelo Baruque, pelo Mr. Kai, que é o que, Mr. 27? Qual é o mais importante?
Todo mundo mandou escrito as perguntas, ninguém fez áudio, poucos fizeram.
Nós recebemos, eu acho que 2 áudios, eu acho.
O que tá acontecendo com o hack dessas pessoas, Bururu?
O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo?
A gente falou em aramaico? Falamos em poligrafo.
Poligrafo. Olha o outro. Inventando idioma já. Então, deixando claro aqui pra quem não compreendeu, né? Pra participar do cast do Escutando as Pedrinhas, necessariamente, obrigatoriamente, as suas teorias devem estar gravadas por áudio. Então não adianta mandar texto pra gente, porque a gente não vai usar eles no tema das pedrinhas. Então lembrem-se, por favor, quem não lembra ou não prestou atenção, escute o Apex Cast da semana passada, porque lá tem todas as informações detalhadas, Mr. 27 até desenhou, entendeu? Fez tudo bonitinho pra poder vocês conseguirem compreender. Então prestem atenção nesses detalhes, principalmente no mais importante de todos, que tem que ser áudio, pra poder você ter a chance de participar do cast, né, Mr. 27?
O povo tá entrando no MSH, esse pessoal aí.
O que é um MSH?
Movimento Sem Hack.
Pronto.
Não entrem nesse grupo.
Todos os bonés pretos, né? Movimento Sem Hack. Então, fiquem atentos a isso. Quem mandou por texto, dá tempo ainda. Manda de novo por áudio agora, tá? Lembrem de colocar lá o tema também, escutando as pedrinhas. Tem todo uma, né, um detalhe.
Sabe aquele negócio no WhatsApp que você vai e manda, grava um áudio? É quase a mesma coisa. É pra ouvir a sua voz.
Exatamente. A gente quer escutar a voz de vocês.
Não dá pra colocar a letrinha sua no podcast. No áudio.
Não tá dando ainda.
O computador não faz isso ainda.
Então, escutem novamente o cast, a leitura de e-mails do cast passado, tá? Mr. 27 explicou muito bonitinho lá pra vocês, junto com o Baruque e com o Mr. Caio. Prestem atenção nisso e lembrem também de mandarem pra gente selecionarem os melhores momentos dos OPEX Casts passados, né? Porque a gente também quer fazer um OPEX Cast especial aí de um ano de OPEX Cast com os momentos que vocês mais gostaram da gente. Então participem, não deixem de participar porque é muito importante, ok?
Use a sua voz no Mi.
A voz no Mi, ok. Não fale como é o idioma?
Poliglifo,
fale português, ok? E antes da gente ir pros e-mails, a gente tem também aqui duas fanarts que nós recebemos. A primeira veio do Daniel, de 22 anos, lá de Fortaleza, Ceará.
Eu adorei!
E ele fez uma fanart sua, Mr. 27.
Fez minha?
Ele desenhou o Mr. 27 como sendo o Dr. Hiluluki.
Ah, não.
Só que, tipo, um médico fajuto, né? O que você achou dessa fanart, Mr. 27?
Nossa! Eu tô de house, médico fachudo, Dr. 27, sorrindinho. Ai, eu adorei o Hiluluki.
Foi muito legal que ele fez isso, porque foi de quando a gente comentou que se o Mr. 27 fosse médico, ele ia passar house na ferida de todo mundo e ia falar, relaxa que agora vai passar, né? Vai melhorar.
Peraí, não são dois desenhos, Bruno?
Sim, e o segundo desenho veio de quem que a gente recebeu?
Ele mesmo mandou dois. E outro tá eu e a Bururu. Bururu aprendendo os meus ensinamentos, ou eu só porque tô dando bacon pra ela, que ela ficou prestando atenção em mim. Eu sempre fico encanado com os passarinhos na página.
Ficou muito bom mesmo. Muito obrigado por ter mandado, Daniel. E a gente teve outro fanart que a gente recebeu, Mr. 27. De quem foi?
Esse quem mandou foi o Gabriel Witt. Ele mandou referente ao cast do Guedats, que ele prestou bem atenção. Tem que mandar desenhos ou coisas relacionadas ao último podcast. E no Guedats, daí ele mandou esse do Guedats que a gente guardou especialmente pra falar hoje, que ele desenhou aqui o Guedats quando ele nasceu. Então tá o desenho dele aqui, um bebê. Ele como bebê e, tipo, por descuido nasci.
E tá, tipo, muito estranho, mas ao mesmo tempo muito fofinho, porque é um bebê com a cara do Guedatsu, sabe? Então é uma coisa meio bizarra, ao mesmo tempo fofo, fica complexo. Mas foi legal, né?
Você tá pegando esse fofo por causa da Robin, que eu sei.
Ai, que fofo.
Que fofinho, é igual lá o do Malvado Favorito lá.
É igual a Agnes, né?
Que fofinho.
É tão fofinho que dá vontade de morder. Mas então, muito obrigado por terem mandado a fanart. Nós adoramos. Vocês prestaram atenção no cast e até me surpreenderam. Eu não imaginava receber uma fanart do Guedatsu nascendo por descuido. Foi muito bom. Então, valeu! E agora sim, vamos para os e-mails. E o primeiro e-mail que a gente tem é do João Cavalcante.
Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
16 minutos e 22 pessoas nos xingando.
Ele fala aqui: olá, pessoal do Opex. Meu nome é João Paulo Holanda Cavalcante. Tenho 20 anos e moro em Ribeirão do Sul, São Paulo. Sou auxiliar administrativo em uma empresa que comercializa produtos agrícolas.
Massa.
Bom, acabei de escutar o cast e queria deixar meu ponto de vista em relação ao Brook. Concordo plenamente com a Bururu, que foi milimetricamente perfeita em seu comentário. Como ela disse, ele não foi bem desenvolvido até o momento. Ao meu ver, as únicas coisas que são significativas sobre ele são o seu passado, a ligação com a Laboon e o fato dele ser músico, que pra mim é o único motivo dele estar no bando. Como sou muito fã de RPGs e combates e lutas, eu analiso muito a forma de combate de cada Mugiwara. E ele sendo um espadachim me decepcionou muito.
Por quê?
Só esse fator implica e muito no desenvolvimento do Brook, pois ao meu ver, o Oda tem que balancear a sua força, por exemplo. Ele não pode ser um espadachim melhor que o Zoro, mas ao mesmo tempo ele não pode ser fraco, desenvolvendo habilidades pouco interessantes e sem muito nexo. E ainda acho que ele não provou ser um Mugiwara. Eu falo isso pois me lembro que logo quando eles estavam se reunindo após o time skip, alguns do bando se perguntaram se ele ia vir ou não, ou se ele ia acabar largando pra poder seguir a carreira dele, né? Por conta disso ele ainda está aguardando o desenvolvimento. E ele segue aqui: para mim, se o Kinemon aprendesse a cantar e tocar já, substituiria ele fácil, pois o Kinemon mostrou muito mais que ele tem força, personalidade, habilidade e humor. Mas mesmo detonando o coitado, eu gosto muito dele. Espero que leiam, comentem e fiquem à vontade pra falar sobre. Parabéns pelo trabalho e continue com esse ótimo trabalho de novo. Atenciosamente, João. Então, João, ele falou basicamente, ele concordou comigo, então eu não tenho nem muito assim a acrescentar.
Eu não concordo.
Diga, Mr. 27, por que você não concorda?
Ele venceu o Zell, que era o tritão braço direito do Rod Jones. Ele, no mangá, foi ele que venceu a Jora, não foi a Nami nem Chopper. Cala a boca. E ele já fez o discurso pro capitão dele. Lá na... Ele foi o primeiro Mugerá que fez discurso, que ele falou que por causa do meu capitão. Vocês já perceberam que o Soap já fez discurso, a Robin já fez discurso sobre o capitão. E ele é o Mugerá. Por que vocês pegam tanto pé dele, pô?
Eu acho que as pessoas esperam muito do Brook e até agora ele não correspondeu. Acho que é isso que acontece.
E ele faz gelo!
Caraca, então. Não, chama pra ser só Mugiwara lá, o seu membro do bando também, a geladeira. Faz gelo.
Não.
Não?
Não.
Então tá bom, então. Então vamos pro próximo e-mail, então, Mr. 27.
Vamos lá, esse e-mail é demais. Esse cara, Renato Diniz, tem hack. Vamos ler aqui. Olá, pessoal do Apex, beleza? Meu nome é Renato, tenho 12 anos. E o cara tem 12 anos. Hoje é meu aniversário e sou estudante. Foi aniversário com hack, hein? Tenho uma teoria sobre o Apex. A Apex representa os 7 pecados capitais. Nossa, viramos chiquibucais, mano. Vamos lá. Buru seria a gula por estar sempre comendo.
Ha.
Piada pronta, Buru.
Piada óbvia.
O Mr. 27 é a luxúria. Por amar o número 27 com todas as suas forças. Sim! Baruque é cobiça, pois sempre quer mais pessoas peladas.
É o quê?
Isso podia ser luxúria. O Anse é a ira, pois sempre fica bravo com teorias furadas e tem uma legião de fakes irados. O Mr. Kai é a preguiça, porque tem preguiça de dedicar podcasts longos. Oh, coitado, é o que mais sofre.
Coitado do Kai.
Ah, o QT é inveja, porque tem inveja da Buru ser o host e de não participar tanto. E o Vatal é o orgulho, porque se acha bom demais pra participar dos casts e só faz o que quer. Cara, demais ficou.
Renato, como diria QT, você foi milimetricamente perfeito no seu e-mail.
Bom, é isso, foi mal pelo e-mail longo e lembrando, é zoeira, só gosto muito de vocês e sou fã número um de vocês. Fui. Cara, você podia ter falado da cobiça, que é o Baruco também, porque Nutella, ele pega tudo pra ele.
É verdade, hein? Ele quer todas as Nutellas pra ele.
É um pis dele. Né, Baruco, que você tem que falar? Fala sim ou não?
Sim.
Aí, ó.
Ok, lá. Bom, então vamos para as perguntas agora, né? A primeira que a gente tem aqui é a seguinte, Mr. 27. É. O Caio Jonathan perguntou: olá, pessoas do Apex, meu nome é Caio Jonathan, tenho 23 anos e sou de Fortaleza, Ceará. Se o Kaido tentou se matar várias vezes e não teve êxito, por que ele não comeu duas Akuma no Mi? Adoro o que vocês fazem, continuem proporcionando alegria a todos nós fãs de One Piece. E o que você acha, Mr. 27?
Minha primeira pergunta seria: ele já comeu uma Akuma no Mi?
É uma pergunta válida.
É, não dá pra falar. Falar, vamos falar. Como que é? O Pix sabe? Eu tenho o contato do Oda, mas ele me conta tudo.
Mas aí que tá também. Eu acho que pode ser também, já que você perguntou isso, pode ser que, tipo assim, ele pega duas Akuma no Mi, entendeu? Tipo, mesmo ele não tendo nenhuma, ele pega duas e come ao mesmo tempo. Tipo, pode ser, né? Não sei. Acho que pode ser. Mas eu acho que ele não fez isso ainda, porque o Kaido, ele é o quê? Qual é a alcunha dele?
Ele é o rei das bestas.
Ele é. Então quer dizer que ele é o quê? Uma besta, né? Então quer dizer que, possivelmente, ele não pensou nisso, entendeu? Porque ele é meio besta, tipo o Mr. 27.
Ei! Oi, oi.
Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso mesmo. A gente não sabe se ele tem uma Akuma no Mi, né?
É.
Então tem que esperar um pouquinho mais pra gente saber por que ele não tentou fazer isso, né? E também tem o mito, né? Que a gente não sabe se realmente duas Akuma no Mi matam o usuário. Pode ser uma lenda, né?
É, pode ser um boato só pra ninguém ter esse poder. Porque sabemos que o Barba Negra fez. Mas talvez tenha um esqueminha, mas isso fica pra outra teoria cast.
Exatamente. E a gente vai agora pra próxima pergunta.
A próxima pergunta é do Patrick Cirqueira. Idade, 20 anos. Cidade, Porto Real, Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que manda uma pergunta. Fui motivada pela curiosidade. Queria saber que gosto tem One Piece para Bururu. Ela prometeu que iria falar no próximo cast, mas já se passaram 4 e não tive minha curiosidade saciada. Buru, venha nos contar que gosto tem One Piece.
Patrick, presta atenção, vou dizer rápido, de uma vez só.
É, Maria Gabriela?
É. Miles, é o seguinte. Não, seguinte. One Piece tem gosto de amor, entendeu? É isso. É a mesma coisa que você me pergunta. O gosto, quando uma coisa tem gosto de amor, quer dizer que ela transcende todos os tipos de gosto, entendeu? Pessoas que assistem Food Wars ou Shokugeki no Soma vão entender o que eu tô dizendo. Tipo, a reação deles lá comendo transcende todo tipo de reação pra uma comida que tem um gosto maravilhoso, entendeu?
Eu acho que você me fez ver esse anime, agora eu sei o que é. É legal.
Você sabe, eu te mostrei o vídeo. Aquilo ali é gosto de amor, entendeu?
Ah,
entendeu?
Entendi.
Então, One Piece tem gosto de amor pra mim, da mesma forma que bacon e pizza e todas as comidas, entende?
E o que é mais gostoso, Buru?
Tanta, vamos para a próxima pergunta!
Isso eu respondo em próximo Apex Cash, pronto. E a próxima pergunta veio do Thiago. Olá, pessoal, meu nome é Thiago. Mr. 27, dá um sobrenome pro Thiago.
Thiago... dinamarquês.
Tá. É, meu nome é Thiago Dinamarquês, tenho 30 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele queria saber uma coisa, Mr. 27, ele perguntou pra você.
Pra mim?
Aham, ele disse aqui, ó. Bom, gostaria de uma informação que provavelmente existe no mangá secreto do Mr. 27. Lá vai. Por que que o Barba Negra tem interesse na Gomu Gomu no Mi?
Primeira coisa, mangá secreto. Bom, eu leio One Piece. No mangá original, que quem tem interesse na Gomu Gomu no final de Dressrosa é o Burgess. O Barba Negra, não. E você tá falando lá do início, lá, o Barba Negra queria o Ruffy por causa da recompensa dele de 50 milhões. Por isso que ele tinha interesse, não era por causa da Gomu Gomu. E por que que o Burgess quis a Akuma no Mi do Ruffy? Porque ele viu que com a fruta da borracha dá pra vencer a Akuma no Mi do Flamingo, que é uma das mais fortes. O cara era um dos chibukais mais respeitáveis que controlava a rédea dos monstros do mundo. E vem o Ruffy e trola ele. Então, né, o Burgess pensou, não, vou pegar.
Acho que ele viu uma oportunidade, né? Não era o foco, mas aí ele viu ali...
Ah, era 100 milhões, eu tô me corrigindo aqui, o Baru e o Ansem estão me corrigindo.
Ah, então, eu acho que a resposta é justa, né? É isso mesmo.
Tem um fake do Ansem aqui também. Mas isso não importa. Porque o que... agora é a hora do quê, Buru?
Agora é a hora de aventura.
É a hora do cast!
Ah, é verdade. Mas não deixa de ser uma aventura.
Sim!
Então fiquem agora com o tema principal do Apex Cast. Se quiserem participar, mandem suas perguntas e seus e-mails para contato@onepcx.com.br. Mr. 27, venha comigo e agora vamos juntos com o Baruch e com o Ansem acompanhar o Apex Cast dessa semana.
Isso aí!
Até mais!
Baruch, fala tchau!
Tchau, pessoas!
Estamos de volta com o nosso tema do Apex Cash sobre preconceitos em One Piece, a quebra deles, na verdade. E nós vamos ter um papo aqui bem sério, nós vamos discutir um pouco sobre o que é preconceito, os vários tipos de preconceito que existem. Antes de mais nada, se você está escutando o Apex Cash e espera que ele tenha a dinâmica muito semelhante com os anteriores, a gente já deixa avisado que talvez você vai ter aí, vai estranhar um pouco, que esse cash vai ser bem mais informativo e a gente vai tentar manter um pouco mais a seriedade. Afinal de contas, estamos falando de um tema bem sério.
Muito sério.
É claro que sempre há espaço pra uma pauta de fetiche, um Vatal que não participa do cast, isso aí sempre faz parte, né? Não tem problema.
Que por sinal ele não participou de novo.
Não vai participar, mas a gente vai encontrar um motivo mais daqui a pouco, mais pra frente a gente acha um motivo. Então, meus queridos, quem quer falar pras pessoas o que é preconceito? Ou pré-conceito?
O que é o pré-conceito? É isso que você quer saber?
É isso que eu quero saber. Você fez igual o Mr. 27? Você tá me perguntando o que é o preconceito? Não, você quer saber o que é? Sim, eu acabei de te perguntar.
É a técnica que você usa no ensino fundamental.
Sim.
O professor pergunta um negócio pra você, você repete a pergunta pra dar tempo de bolar a resposta, entendeu?
Ou na aula de inglês também, né? Que você tem que responder repetindo a pergunta também, quando você vai responder.
Sorry, my friend.
Então, vamos, né? A gente tá falando de preconceito, não é inglês, não é, né, escola. Vamos lá.
Vamos falar então do que é o preconceito, ou o pré-conceito. Que nada mais é do que, como a própria palavra já diz, quando você tem um conceito definido sobre algo ou alguém, antes de você, de fato, conhecer aquela pessoa, ou conhecer os costumes dela, você se baseia em algo que você viu, que você imagina que ela seja, ou que, sei lá, ela pode até demonstrar que ela tem, mas você toma isso como base, e você decide que aquela pessoa é ruim, ou ela tem algo que te desagrada, sem você ter total conhecimento dela. Então, é uma opinião, um sentimento desfavorável, né, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. Normalmente, o preconceito ele se divide em alguns tipos, que seria principalmente o preconceito de classe, né, por classe. No caso, você teria um preconceito, você sendo rico, você teria preconceito com uma pessoa que é pobre, ou o contrário também, que, né, vale para os dois lados. Tem o racial, que a gente vai discutir isso um pouco depois, mas ele seria mais étnico, que seria o caso de você ter uma atitude negativa com uma pessoa que é de um grupo étnico diferente do seu. No caso, se você é branco, você teria preconceito com uma pessoa que é negra, ou você é negro, você teria preconceito com uma pessoa que é asiática, ou coisa assim. E temos também o preconceito religioso, que também é muito citado hoje em dia, que é, no caso, uma pessoa que é ateia, ter preconceito com uma pessoa que é evangélica, ou uma pessoa que é evangélica, ter preconceito com uma pessoa que é católica, e aí ela tratar ela de forma diferente, ou coisa desse tipo, né, também.
Uhum.
É, não fica, não se restringe só ao cristianismo. cristianismo, né? Também tem...
Claro, claro.
Sim, é a mesma coisa. Um judeu que não respeita um budista, um budista que não respeita um católico e por aí vai.
Em religiões em gerais, né?
Sim. Lembrando, né, que o preconceito, na verdade, é uma manifestação hostil. É quando você expressa intolerância por uma característica, uma opção, dependendo da situação, ou um status, enfim.
Sim.
De uma pessoa em que você não concorde apenas, né?
Sim.
Enfim. Lembrando, esse conceito foi tirado do site da Michaelis, tá? Então a gente vai deixar a descrição aqui no ApexCast. Não é um conceito que foi formado por nós, apenas pegamos do site. Como o Caio tava falando, a gente tem aí diversos tipos de preconceito e existem tipos de preconceito que, na verdade, muita gente nem sabe que é preconceito, né? Uhum. Que são tipos um pouco menos expressos, assim, menos...
Conhecidos.
É, conhecidos mesmo. E acabam passando despercebido, mas eles acontecem e eles não deixam de ofender determinado grupo de pessoas, né? Que pertencem às pessoas atingidas, né?
Uhum.
E aí é importante que a gente faça essa diferenciação e pra você que tá escutando, se você não sabe, não conhecia e tal, pra que você fique ciente de outros tipos além dos principais que a gente lida aí todo dia. Assim, se você quiser começar, fale aí do... Talvez um dos principais, né?
É, então, é um dos principais, eu diria até um dos maiores, né? Todo mundo enfrenta ou presencia, né? Que é o preconceito racial, né? Étnico, no caso, né? Mais precisamente falando, né? Por que que eu disse mais precisamente falando, né? Porque o termo racial, que acabou sendo difundido, é errôneo, né? Porque, tipo, racial se restringe à raça, né? E os seres humanos só tem uma raça, né?
Por incrível que pareça, né?
É, por incrível que pareça, a gente tem uma variabilidade genética incrível.
É o quê, Ansem? Quer dizer que você não é Homo erectus?
Não, sou um Homo sapiens sapiens.
Chateadíssimo, chateadíssimo.
E eu aqui me perguntando se você tinha parentesco com o pastor alemão.
Bem que você tinha uma cara de bulldog e tal, tava...
Então, o pessoal acaba cometendo isso, todo mundo, né? Que mesmo você sabendo, você acaba falando isso também, né? Por convenção.
Uhum.
Por causa que todo mundo já tá intrincado, né? Enraizado no nosso vocabulário, a gente acaba falando. Mas o certo, se fosse seguir ao pé da letra, o que é preconceito racial seria aquele, por exemplo, tem lá os homens das cavernas, tem o Homo Neandertal e o Homo Sapiens. Aí um odeia o outro. Aí sim seria preconceito racial, porque são raças diferentes.
Sim.
Hoje em dia só existem Homo Sapiens, então não tem como ter preconceito racial e sim étnico, entendeu? Tanto, por exemplo, um cara branco, ah, seu negro, não sei o quê, isso é um preconceito étnico. Ah, não, eu não gosto daqueles, por exemplo, no Brasil tem muito preconceito contra o pessoal do Nordeste. Ah, aquele baiano, ah, aquele pessoal do Nordeste. É um preconceito étnico, por causa da região deles, da situação social e tudo esse tipo de coisa acaba sendo esse preconceito étnico, né? Agora eu vou explicar aqui o termo, né? Que é a tendência, né, do pensamento, ou o modo de pensar em que é de grande importância a noção da existência de raças humanas distintas. Acabei de falar que não tem. Onde existe essa convicção de que alguns indivíduos e suas relações entre características físicas hereditárias e determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais são superiores aos outros. Um exemplo claro disso é os nazistas, né? Que ele tinha um preconceito, vários preconceitos étnicos com muita gente.
Tinha uma coleção de preconceitos, né?
Exatamente.
Hoje eu vou agir assim.
E tinha tipo uma rodinha rodava. Hoje eu vou odiar quem?
Vamos avassalar os caras, entendeu? Tipo, é um dos mais feios que tem, cara. É esse daí.
Extremista pra caralho.
Todos são muito feios, na verdade, né? Mas a gente tem um exemplo histórico muito grave envolvendo isso. Então eu acho que é um dos que mais trazem um sentimento ruim pras pessoas ao lembrarem, né? Ao recordarem.
Exato.
Foi também, sim, acabou sendo um do que acabou causando efeitos negativos, né? Maiores do que os outros, porque resultou aí em genocídio, enfim, todo esse tipo de crueldade horrorosa aí que aconteceu.
Engraçado como pequenas ações com o tempo podem se tornar coisas absurdas como o nazismo, porque o nazismo nunca começou como um grupo gigante que tentava já desde o início dominar, entendeu? Começou com o pensamento de uma simples pessoa que foi germinando.
E foi nesse sentido também, né, não defendendo, lógico que não, mas tipo, a origem dessa raiva toda que eles tinham de todo mundo acabou sendo do que eles sofreram também, né?
Sim, sim.
Então,
sim,
olha
sim.
Como é que uma coisa gera outra. Uma coisa ruim gerou uma coisa pior ainda. Porque eles se ferraram muito.
Por conta de guerras e outras coisas.
Da Primeira Guerra Mundial, então.
E isso aí acabou sendo, digamos assim, o fermento dessa raiva dele, esse preconceito que ele tinha com os outros.
Sim.
Entendeu? Tipo, pra eles era justificável isso. Eles fizeram isso com a gente vai fazer pior com eles. Mas o que não é verdade.
É interessante que a gente não precisa nem ir muito longe pra identificar isso, né? A gente, no próprio Brasil, nós fomos uma das maiores colônias colônias escravagistas, né?
Uhum.
Justo.
Então, o Brasil, ele tá manchado com o preconceito racial étnico, né? Eu sempre penso assim, que a gente não pode querer nos culpar pelo que as nossas gerações passadas fizeram, mas a gente tem que aprender com o passado e garantir que ele não vai se repetir, né?
É uma frase perfeita.
Exatamente. É muito usada na questão que a gente tava até discutindo antes de começar a gravar, sobre a ditadura, né? Que pra lembrar, pra nunca mais se repetir.
Exatamente.
Que eles usam muito isso nessa situação e cabe aqui também.
Ok, a gente vai falar mais pra frente sobre racismo e tal, mas seguindo aqui, um outro tipo de preconceito que a gente tem é o social, né? Que é uma forma de preconceito relacionada às classes, né? Às classes sociais. Um pobre que tem um preconceito com o rico que tem um preconceito com o pobre. Lembrando sempre que isso aí é uma via de mão dupla, nunca acontece só em uma situação.
Uhum.
A gente tem aí que o preconceito social é uma atitude ou uma ideia formada com antecedência, assim, sem qualquer fundamento que seja razoável, né? E esse preconceito é um juízo desfavorável em relação a vários objetos sociais, que podem ser pessoas, culturas, enfim. E o preconceito social também existe quando a gente julga a pessoa pelas atitudes dela, e logo a gente acaba enfatizando que aquela pessoa só teve aquela atitude por ela ser, por exemplo, rica, por exemplo. Aquela pessoa, ah, fulano só fez aquilo porque é pobre. Pobre só faz aquilo. Então isso daí também tá atrelado ao preconceito social. Ou seja, se a pessoa tem uma boa condição financeira, né, continuando aí no exemplo, ela não vai sofrer nenhum tipo de preconceito social. Isso daí é um tipo de preconceito já também. Você achar que uma pessoa rica não tá suscetível a nenhum tipo de preconceito.
Ou você achar também, mais nesse ponto, pra gente exemplificar assim, um caso de que muitas pessoas têm a ideia, é de que, por exemplo, uma pessoa que ela é rica, ela automaticamente ganhou tudo na vida.
Sim, sim, sim.
Automaticamente ela não sofreu pra nada, ela não teve que se esforçar pra nada, entendeu?
Você sabe uma coisa que eu vejo muito em relação a preconceito com pessoas ricas? É quando eles pegam e falam assim, depressão, problema psicológico, é doença de gente rica.
Verdade.
É doença de rico. Como se pessoas que não têm dinheiro não pudessem ter depressão. É uma doença que é doença... Pô, caraca, aquele ali é rico pra caramba, hein? Vou lá deixar ele tristão.
É.
Depressão no pobre é desculpinha pra não trabalhar.
Não, outra coisa também que encaixa nessa situação é aquele preconceito seguinte, assim. Ah, não, o cara... A violência no país, o assalto tá muito grande por falta de ensino, por causa de dinheiro, o pessoal pobre acaba se submetendo a assaltar, fazer essas coisas. Isso aí é um puta de um preconceito.
Sim.
Porque tem muita gente que é pobre, que tá lá passando fome, mas ela não vai pegar e roubar de outra pessoa ou assaltar uma pessoa, matar por causa disso, entendeu? É o caráter da pessoa, independente da classe social, exatamente como se pensou a rica, que é super gente fina e não é babaca que a maioria do pessoal acha que é, entendeu?
Sim.
Eu tenho um exemplo vivo disso, é um amigo meu, tava até comentando isso alguns dias atrás, ele é um cara negro, pobre, ele tem 8 irmãos e nem por isso ele buscou um caminho mais fácil, entre aspas, obviamente, pra sobreviver, velho. Assim, a gente mora em um lugar que a condição, tanto social quanto etc, não é boa, entendeu? E mesmo assim, isso não se torna uma justificativa. Ele buscou as motivações necessárias e buscou o caminho mais correto pra se ver, entendeu?
Sim.
E outras pessoas que vivem em uma situação melhor do que a dele, se enchem de falsas justificativas pra fazer coisas erradas com as desculpas erradas, entendeu? Então, tem muitas coisas que pura, como é que eu posso dizer? Existem certos tipos de pessoas que se vitimizam.
Sim.
Isso são um exemplo só.
E eu queria reforçar o que o QTI disse, assim, só dizer o seguinte, nesse momento alguém pode estar pensando assim, ah, mas vocês estão dizendo então que todo preconceito é igual ou que fulano sofre tanto preconceito quanto o ciclano, sendo que o que a gente está falando não é isso, tipo, é óbvio que uma pessoa que é de uma, duas, três minorias provavelmente, né, vai sofrer mais preconceito do que uma pessoa que tem uma vida mais abastada, que tá num grupo que seria uma maioria, né? Mas isso não exclui que preconceitos podem vir de uma minoria também. É isso que a gente tá querendo exemplificar aqui.
Justo.
Pra que não interpretem como se a gente estivesse falando, né, besteira.
É importante fazer essa diferenciação. Kitei, qual é o próximo que a gente tem? Esse já é menos conhecido, né, assim.
Então, a gente tem aqui um dos que eu considero um dentre os mais antigos tipos de preconceito, porque ele vem desde a antiguidade até os dias atuais, porque assim, o etnocentrismo, ele tem a base dele em grupos, na verdade, que pegam suas atitudes como referência e discriminam os outros grupos, tratando esses de forma discriminada e preconceituosa e tudo mais. Como é que a gente pode ver isso isso de uma forma bem básica. Temos a civilização grega, que eles tinham os costumes deles, tinham uma cultura própria, uma forma exata de lidar com política, filosofia, com artes.
Tinha seus próprios deuses.
Tinha seus próprios deuses, perfeito. E tudo o que vinha de fora, pra eles se tornava bárbaro. Eram invasores da cultura deles.
Uhum.
E isso a gente pode trazer pros dias atuais de forma, velho, fantástica. Eu não sei se eu posso nem dizer aqui, porque assim, fica meio pesado, mas eu vou falar, qualquer coisa a gente corta. Tem certos grupos muçulmanos extremistas que eles se centram em, como é que posso dizer, em ditas regras, e a partir dessas regras, até mesmo certos grupos islâmicos não seguem os padrões deles, entendeu?
Sim.
Então, no caso, o preconceito, ele acabou, na verdade, passando por várias mudanças pelo passar das épocas, mas sempre existe uma mesma linha a ser seguida, entendeu?
Sim.
Além disso, tem essa coisa de não existirem grupos superiores e inferiores, mas sim, são grupos diferentes, isso se tratando um pouco mais da questão da igualdade. Um grupo pode ter menor desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, os antigos europeus que residiam nas Américas, África e parte da Oceania. Se comparado aos outros, eles possivelmente se adaptaram melhor a certo ambiente e não possuíram diversos problemas que esses grupos que se consideravam superiores possuíam.
É isso daí, eles achavam isso daí, se achavam superiores, porque eles chegavam, igual na conquista, não, descobrimento, entre aspas, né, das Américas, quando chegou aqui o Cortés, né, espanhol, chegou, ele foi lá de armadura, armas, né, de fogo, não sei o que, e viu os índios, né, os povos pré-colombianos. Ele se achou superior, porque os caras não tinham, tipo, o mesmo conhecimento e tecnologia que eles. Só que, tipo, o povo na Europa teve que se virar, fazer das tripas coração, pra se sobreviver, pra evoluir, né?
Uhum.
Porque o ambiente na Europa é muito mais hostil do que aqui nas Américas, né? Principalmente na região tropical que a gente vive, né?
Até porque vale mencionar que quanto menos tecnologia se tem, quanto menos fácil é a sua vida, mais vale aquela regra básica de que vence quem se adapta.
Verdade, verdade.
Por exemplo, os nossos índios mesmo. Nossos índios, tipo, se você for comparar com outros daqui da própria América mesmo, eles eram os menos evoluídos. Por quê? Porque eles tinham tudo em abundância. Tipo, tô com fome. Ah, chega na árvore, cata ali uma fruta, come, acabou. Ah, vou pescar. Rio sempre cheio de peixe, entendeu?
Era uma sociedade estável.
Sim.
Exatamente. Então eles não precisavam se desenvolver muito tecnologicamente, porque pra eles tava tudo fácil ali, entendeu? Já o pessoal no europeu, por causa do clima, eles tinham que saber o tempo certo de plantar as coisas, de construir um abrigo melhor, essas coisas, entendeu? A situação fez a pessoa evoluir. Não que eles são um povo mais evoluído. Não tem nada a ver.
Justo. Verdade.
Mas só a curiosidade do quesito bárbaro, né? Que os gregos falavam, os outros são bárbaros, que não são gregos, né? Ou helenos, né? Como eles falavam.
Uhum.
Tipo, eles chamavam de bárbaro aqueles pessoal que não entendia a língua deles, não falava a língua deles, entendeu? Porque pra eles todo mundo falava blá, 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 entendeu? Tipo, parece uma piada, mas é verdade. Pra eles todo mundo falava blá, 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 eu não entendo mesmo, então é bárbaro. Bárbaro seria quem fala blá, blá, blá.
Romanos são assim também, né?
Sim, sim.
Sim, também.
Não, que são, né, se você for parar pra ver, são herdeiros direto, né, dessa civilização grega antiga.
Se você parar pra perceber como era a civilização grega e a romana, por mais etnocêntricos que eles fossem, eles ainda conseguiam agregar valores das outras etnias, dos outros grupos que não eram... Assim, eles não tinham a mente fechada, entendeu?
Quase um rei do camarote, né, você fez aí agora.
É.
Mas assim, Roma foi, de fato, foi o primeiro império que ele anexava territórios, ele não pilhava territórios.
Isso.
Ele não destruía, ele anexava.
É verdade. E uma coisa que é muito importante também diferenciar, eu vou deixar pra diferenciar mais pra frente, mas etnocentrismo muito parece, assim, a princípio, a xenofobia.
Sim.
Mas eles têm a sua diferenciação, que mais pra frente, quando a gente for falar de xenofobia, talvez fique um pouco mais claro pra quem estiver escutando, né? Mas, a princípio, falando-se apenas em etnocentrismo, acaba remetendo bastante a um pouco do conceito da xenofobia, né? Que não deixa de ser um pouco que parente disso, né? No sentido.
Uhum.
E, Mr. Caio, vamos pro próximo.
O próximo que a gente tem aqui é o sexismo. No caso, é uma discriminação, no caso, um ato negativo, um tratamento indigno a um determinado gênero, ou ainda a uma determinada identidade sexual. No caso, sexismo valeria pra você ter preconceito contra qualquer coisa relacionada à sexualidade. No caso, uma pessoa que se identifica como lésbica e você, automaticamente, você odeia essa pessoa. Você está sendo sexista, de certa forma.
Independente do seu gênero. Não importa se você é um homem.
É.
Ah, é uma uma lésbica, não gosta. Ou se uma mulher não gosta também de lésbica, entendeu? Isso é sexismo, independente do gênero.
E existem duas ideias diferentes sobre as quais se assenta o sexismo. E um sexo é superior ao outro, no caso, né? E mulher e homem são profundamente diferentes, mesmo além de diferenças biológicas. E essas diferenças devem se refletir em aspectos sociais como o direito e a linguagem, né?
Uhum.
Em relação ao preconceito contra as mulheres, diferencia-se do machismo por ser mais consciente e pretensamente racionalizado, no caso, né? Ao passo que o machismo é, muitas vezes, um comportamento de imitação social. Nesse caso, o sexismo muitas vezes está ligado à misoginia, que é o ódio às mulheres. É, no caso, assim, existe muito sexismo que as pessoas tentam tirar base na ciência, apesar da ciência ela ser imparcial. Porque a gente sabe que, por exemplo, isso aqui eu vou falar, vai ter gente que vai interpretar como preconceito, mas...
Como qualquer coisa que a gente for dizer hoje e na internet, em qualquer lugar.
É, mas as mulheres, naturalmente, elas têm uma concentração de músculos menor do que os homens. Isso faz parte do DNA, isso faz parte da genética da pessoa. É assim que a nossa raça evoluiu.
Uhum.
Então, tem gente que tira isso como base...
Pra dizer que o homem é superior à mulher.
Exatamente. Que toma isso como base pra dizer que o homem é superior que a mulher, sendo que não é o caso. Foram características que evoluíram, que a gente evoluiu pra ser assim, mas assim como um homem padrão vai ter uma força um pouco superior à mulher padrão, existem outros pontos também que a mulher vai se destacar em cima do homem.
Por exemplo, resistência à dor. Mulher suporta muito mais dor.
A força é um conceito muito relativo.
Exatamente.
Ela não é uma força só física. Existem vários tipos de força, né?
Exato, exato.
Mas isso lembra até o que o QT falou agora mais cedo, que não existe o certo ou errado. Existem grupos diferentes. E no caso, isso se encaixa também para o caso do homem e da mulher, porque cada um tem a sua qualidade.
Perfeito, velho, perfeito.
É, isso daí é mais, como você mesmo disse, Caio, é negócio de evolução. Eu acho que eu cheguei a comentar algo do tipo numa leitura de e-mails. Foi na leitura de e-mails depois do cast do passado do Zoro e da Cunha, daquele preconceito, né? A gente vai levantar aqui e depois a gente vai falar mais aprofundamente. Mas eu até comentei que, tipo, não, mas porque naturalmente o homem tem a tendência de ser mais forte que a mulher. Isso é evolutivo. Não é que, não, é isso porque ele é mais foda e acabou. Não, é por questão de evolução. Porque o homem saía pra caçar. Então ele tinha que ser mais forte, entendeu?
As necessidades fizeram...
Exatamente. Na época das cavernas ainda. Você foi milimetricamente perfeito. Porque ele precisava caçar e enfrentar os animais daquela época, que eram muito mais ferozes do que hoje em dia, pra trazer alimento pra casa. E a mulher não precisava ter tanta força física, falando, porque ela ficava ali na caverna, na cabana, onde eles estavam morando, cuidando dos filhos, plantando, fazendo muito mais coisa que o homem fazia. Então ela, tipo... E fora que ela tinha também... O filho, mulher naturalmente aguenta mais dor por causa disso, porque ela tem que carregar o filho, ela tem que ser mais resistente nesse ponto, entendeu? Ela tem que ser mais resistente, porque ela não tem só proteger ela mesma, ela tem que proteger a, digamos assim, a prole que vai nascer, entendeu? Então ela tem que ser muito mais versátil nesse ponto. Então até é um ponto que o pessoal fala que, tipo, se você for ver, a mulher é muito mais perceptiva que um homem, porque o homem tem que estar, por exemplo, o homem antigo, hoje em dia nem tá, mas antigamente tinha que estar focado na presa. Então ele, por isso que fala que o homem, tipo, não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, e a mulher pensa em várias, porque ela tava ali cuidando dos filhos, tinha que tomar cuidado pra ver se não tinha algum bicho perto, plantar, fazer tudo, cuidar das outras, interagir. Então ela tinha muito mais coisas pra fazer ao mesmo tempo.
E o do homem era focado, né?
Exatamente.
Porque o homem tinha que estar focado no objetivo único, que era a caça, né?
Exatamente.
Tanto que o homem tem até aquela questão da visão, que a mulher...
Tem uma visão periférica melhor.
É, exato. E o homem, ele enxerga reto, não é? Direto.
Exatamente.
Isso tudo, se você traçar, sempre vai voltar pra questão evolutiva. Porque, por exemplo, isso do homem ser mais forte também é ligado a questão de seleção de parceiros. A mulher, ela seleciona o homem mais forte porque ele vai dar genes melhores pro filho ter maiores chances de nascer.
Lembrando que isso é naquela época, tá?
Naquela época.
Não é hoje.
É, negócio do Darwin. Por que que tendenciosamente, geneticamente falando, o homem é mais forte fisicamente que a mulher? Por quê? Porque os homens mais fortes conseguiam caçar mais, mais, sobreviviam mais, traziam mais alimento para suas famílias. Então, tipo, eles conseguiam procriar. E as mulheres, tipo, resistem muito mais dor. Por quê? Porque aquelas que morriam no parto ou os filhos morriam antes de nascer, não procriaram, não sobreviveram, entendeu? Então, isso foi passando até hoje em dia. Então, acaba ficando isso no gene.
É, verdade é que um ponto que desmonta toda a base pra haver um sexismo é que, na verdade, não se pode conceber que um sexo, uma sexualidade, seja superior à outra. Porque, na verdade, elas se contrabalanceiam.
Exatamente.
Elas são diferentes pra que elas encontrem um comum.
Perfeito. Elas se complementam.
Então não há de se ver que um seja superior ao outro. Tudo bem, um vai ser superior ao outro num ponto, mas que vai ser balanceado pelo outro em outro ponto. E eles vão andar em par de igualdade a todo momento. Então não há que se imaginar que por um não conseguir, talvez, exercer uma tarefa em mesmo par de igualdade que o outro, porque pode exercer, não quer dizer que não vai exercer, talvez só vai ficar milimetricamente
imperceptível, né?
Em outro ponto, ele vai se sobressair e os dois vão andar juntos. Então, não existe isso de um sexo ser superior ao outro. Então, eu acho que é a base que desmonta qualquer fundamento de um sexismo é essa, né? Que, na verdade, é proposital essa diferença para que exista um balanço entre as duas as identidades sexuais principais, né? Que hoje em dia a gente tem outras.
Não, é uma coisa que não tem a ver muito com esse sexismo, mas só para terminar essa parte de genética, por exemplo, a diferença entre negros e brancos. Ah, mas por que tem essa diferença, né, na pigmentação da pele? Os negros originalmente eram da África, que é a região equatorial, que é muito quente, praticamente o ano inteiro sol direto. E já a parte europeia ali é que é mais frio, eu esqueci o nome agora. Faz tempo que eu não tenho aula de geografia.
Mas beleza.
Chama o Guaxinim.
O Guaxinim comenta e deixa aí a resposta corrigindo.
O Guaxinim vai deixar o comentário aí, o nome da região. Então, mas é a região mais fria, mais perto dos polos, entendeu? Então, tipo, não é tanto sol e não é tão quente. Por que que os povos africanos ali são geralmente negros ou pardos? Porque quanto mais melanina na pele, mais ele é resistente aos efeitos nocivos do sol, entendeu? Ele resiste mais ao envelhecimento precoce, aos efeitos da radiação solar. E já na Europa ali, como eles não têm tanto incidência solar, então eles não precisam ter a pele tão escura pra resistir ao calor, porque quanto mais calor pra eles é melhor, porque estão numa região fria.
Exato.
Entendeu? Então pra eles, a pele sendo branca, facilita o acesso ao calor ao corpo, entendeu? Então, digamos assim, eles vão absorver mais o calor do que os negros que vão ter uma resistência mais natural ao calor, entendeu?
É sempre importante lembrar que antes de qualquer julgamento, é interessante tomar ciência do porquê da evolução daquilo, da história por trás daquilo, porque se você for parar pra analisar, como o Ansem acabou de analisar aqui perfeitamente, existe um motivo pra ser aquilo. Não quer dizer que aquilo existe para o mal, entende? Que aquilo existe para ser contrariado. Aquilo existe por questões de sobrevivência. A gente tem aí os negros que eram negros pra aguentar o calor, a gente tem os brancos lá da Europa que são bem mais brancos que os outros brancos que a gente, por exemplo, pra ter acesso ao calor mais fácil, porque o sol lá é mais difícil. Então, é muito importante que seja estudado a história e evolução daquele indivíduo antes de ser julgado sem qualquer respaldo, porque há uma motivação, nada acontece simplesmente ao acaso.
Uhum.
E tem muitas pessoas que tentam usar a ciência para justificar seus sexismos, seus preconceitos, sendo que, vamos ser sinceros, e hoje em dia, assim, essas questões evolutivas, ou você tá numa situação extrema, ou elas não se aplicam mais, porque a gente não faz mais seleção natural. Hoje em dia, a nossa seleção é 100% artificial, a seleção humana, pelo menos.
Uhum.
Por exemplo, você não precisa ser ultra forte, ser um marombado gigante, para você atrair essas mulheres. Você não existe isso. Você tem que ser uma pessoa digna, né? Claro que vai ter mulheres que vão preferir um cara magro, vão ter mulheres que vão preferir um cara mais forte, mas isso já é questão pessoal.
É, não é o padrão mais. Tipo, antes havia uma certa seleção da fêmea na época pré-histórica pelo macho mais forte, que é o que, consequentemente, iria proteger a família mais facilmente.
Exatamente.
Hoje em dia não há mais essa necessidade, como o Caio tá explicando, né?
Uhum.
Hoje em dia é uma questão de gosto já, não é uma questão de sobrevivência.
Sim.
É, igual por exemplo, o pessoal, ah não, eu gosto de uma pessoa baixinha, ah não, eu gosto de pessoa alta, ah, gordinho, magrinho, ah, com cabelo afro, com cabelo liso, entendeu? É questão, tipo, totalmente diferente da situação antigamente, entendeu? Que era questão de sobrevivência. Hoje é capricho, digamos assim, né?
Não, é porque atualmente nós já conseguimos sobreviver sós, então a gente tem que arrumar outras motivações pra arranjar os pares.
Exatamente.
Na verdade, agora, as motivações não são mais obrigatórias. Elas são, como o Ansem falou, de certa forma, deixa de ser... São mais de capricho, mais por um gosto. Então, é uma certa liberdade. Isso quer dizer que o ser humano evoluiu a ponto de poder se dar esse luxo.
Uhum.
Sim.
De hoje em dia poder escolher da forma que prefere de verdade. E Ansem, fala pra gente o próximo.
O próximo é que a gente até deu uma pincelada um pouco, que é o machismo, né? Que é aquela crença que os homens são superiores às mulheres, né? Que é a palavra chauvinismo. soberanista foi originalmente usada para descrever alguém fanaticamente leal ao seu país. Mas a partir do movimento da liberação feminina, né, nos anos 60, passou a ser usado para descrever homens que mantêm a crença de inferioridade feminina. É, especificamente, né, no, nos países de língua inglesa, né. Português, no caso, né, a expressão chauvinista masculino ou simplesmente chauvinista também é utilizada para machista, né, mais popularmente conhecida. São muitas vezes oposição ao feminismo. No entanto, a crença oposta ao machismo e a superioridade feminina, que acaba, embora muitos masculinistas, digamos assim, possam pensar que essa definição de feminismo, que geralmente se considera a ideia correta, né? O que, que isso quis dizer? Que, tipo, muita pessoa fala, o cara é machista, que ele se opõe ao feminismo. Não é isso. Machismo é uma coisa e...
Que se opõe ao feminismo completamente diferente.
Completamente diferente. Porque se você for parar pra ver machismo e feminismo, são exatamente a mesma coisa, só que com gêneros diferentes. O que o machismo faz em relação a ofender a mulher, o feminismo faz a mesma coisa em relação ao homem, entendeu? Então tem que achar um meio termo aí.
Aí eu vou ter que discordar, porque existem duas expressões pro feminismo. Existe o feminismo, que é a crença de que a mulher deveria ter os direitos iguais aos dos homens, e existe o femismo, que é a crença de que a mulher é superior ao homem.
Justo, realmente é.
Foi isso que eu queria dizer.
Que vamos até falar em seguida, depois do machismo. A gente vai elucidar isso daí melhor. Posso cortar essa palavra do dicionário já, elucidar.
Olha só.
Tá, fazendo um risquinho, eu já usei.
Já usei, escolhi outra.
Então, o exemplo de machismo que a gente vê muito é a família, digamos assim, tradicional. Que o homem provém a casa, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, lavando roupa, enquanto o homem tá se divertindo, fazendo essas coisas. Isso é a visão típica de machismo total, entendeu? E como foi citado nos anos 60, até os anos 60, a mulher não tinha direito a voto. Você tem noção que é isso? Ela não podia escolher o representante do país dela, entendeu?
A mulher, ela era colocada junto com analfabetos. As mulheres não podiam votar junto com, assim como analfabetos. Pessoas que não... Eles associavam uma mulher que era alfabetizada, vamos botar assim, porque lógico que existiam várias mulheres analfabetas também na época, mas eles associavam uma mulher alfabetizada a uma pessoa, independente de homem ou mulher, que não fosse alfabetizada. Quer dizer que você ser mulher, você não tinha conhecimento suficiente e não estava apto para decidir quem ia governar o seu país. E isso daí é claramente um machismo.
Sim.
Por que que a mulher não tem a mesma capacidade mental que um homem ou que uma pessoa alfabetizada, sabe? Isso daí é descaradamente um machismo. E que existia e tava lá na legislação, gente. Tava na legislação. Nossa, é triste, cara. É muito triste ver como que a história já foi infeliz com vários grupos, né? É muito infeliz.
Se você olhar um pouquinho mais pra trás, em civilizações um pouco mais antigas, as mulheres não eram nem mulheres. Eram objetos.
Sim.
Sim, durante anos, as mulheres eram status, na verdade. Os homens tinham elas ao redor delas. Quanto mais mulheres ao redor ele tivesse, mais poderoso e mais bonzão ele era. Tanto que é muito representado, você vê muito, até em filmes de era romana e etc, mostra muito os imperadores ou pessoas de alto escalão rodeado de mulheres nuas em volta deles, assim, como se fossem um
tesouro, né?
Tesouro. É, um tesouro e, na verdade, um certo tipo, eu não queria associar isso, mas como se fosse uma comida, sabe? Um alimento, o cara escolhe, essa aqui que eu quero procriar agora, vou obter prazer com aquela agora.
Infelizmente era isso mesmo, velho, porque assim, pouquíssimas das civilizações e sociedades antigas tinham as mulheres com qualquer tipo de poder, assim.
Mas pouquíssimas mesmo, assim, né? Que as grandes civilizações eram tudo patriarcais, né?
Se você olhar egípcia, mesopotâmica, as mulheres tinham funções muito específicas que eram assim, as mulheres eram escravas, só que com outro nome. Se você for parar pra olhar, pelo menos a única que vem na minha mente, a única civilização que vem na minha mente, assim, que começou a tratar as mulheres de uma forma diferenciada, foi a sociedade espartana, que tinha todo aquele negócio que até pros escravos, eles agiam de uma forma até diferente, mas assim, as mulheres espartanas eram, entre aspas, cidadãs, entendeu? Elas poderiam fazer suas próprias escolhas quando seus maridos...
Não, elas eram cidadãs, eram consideradas cidadãs.
É, isso, eram cidadãs, mas assim, no termo, colocando no termo atual, entendeu? Em questão de opções e escolhas. Quando os maridos iam pra guerra e tudo mais, elas tinham o domínio da casa, arrumavam outros parceiros, porque a sociedade espartana tinha que continuar, entendeu? Mas Ansel levantou um ponto certo, elas eram cidadãs, perfeito, Ansel.
E o lance também de treinamento, tipo, lógico, elas não passavam pelo mesmo treinamento, digamos assim, né, hardcore que eles passavam ali desde que nasciam, né? Mas só que elas também não tinham um treinamento militar, elas sabiam lutar, usar espada, armadura, porque os espartanos, como normalmente estavam em guerra com outros povos helênicos, higiênicos, as cidades acabam ficando só com as mulheres, as crianças, os idosos, essas coisas. Então era o momento perfeito, né, pros outros caras...
Pra ter um ataque.
Exatamente. Só que eles achavam que ia chegar, a cidade tá desprevenida. Só que as mulheres, como sabiam lutar e eram treinadas, elas defendiam a cidade na ausência dos guerreiros que estavam em combate em outro lugar. Elas não tinham a mesma disciplina e habilidade que os homens tinham, porque desde que eles nasciam já eram posto à prova, entendeu? Ali lutando, mas elas sabiam se defender muito bem.
Uma coisa que não tá muito atrás aí na história, e acontecia muito, principalmente assim, a gente vê muito em filmes americanos, nos anos 60, 70, até um pouco dos anos 80, ficava muito claro como que as mulheres eram tratadas como objetos. Por quê? Os homens naquela época, assim, eles tinham a tradição de que eles eram pessoas que proviam a casa, né? Eles trabalhavam e sustentavam, né, a casa. E às vezes eles saíam para as festas, eles iam comemorar, né, um dia de trabalho e tal, eles iam para prostíbulos ou eles iam para bares que eram, vamos botar, que tinham mulheres que trabalhavam lá, não necessariamente com o nome de garota de programa, mas que trabalhavam lá.
Uhum.
E eles iam lá, você vê muito mostrando em filmes e tudo mais, eles sentados à mesa, comendo, né, mesas fartas, com cerveja, um cigarro e uma mulher no colo.
Verdade.
Né? Quase que um pacote completo, né?
É muito mostrado isso em filmes de máfia, né?
Não só de máfia. Eu assisti um filme esse final de semana, eu assisti o filme biográfico da Coco Chanel. Coco antes de Chanel, acho que é o nome. E mostra, né, ela, acho que ela viveu no final de 1800 e pouco até 1900 e algumas coisas aí, 1970 e alguma coisa. E mostra na juventude dela exatamente isso também. Ela mesmo trabalhava num bar e tal, e esse bar era um bar prostíbulo. Os caras iam lá, eram coronéis, eram pessoas, homens de posse, né? E os caras iam lá e pediam cerveja, fumavam, escutavam música com mulheres no colo e depois eles iam pros quartos e usavam as mulheres, né?
Olha o termo, usar.
É. Era isso, naquela época, né?
Um comentário que eu acho bem válido nesse momento é a gente perceber que o que é certo e o que é errado, ele depende completamente do tempo em que você vive.
Caralho, perfeito comentário.
Porque eu fico pensando assim, como a gente chegou à conclusão aqui, a gente estudou história pra saber isso, que até os anos 60 as mulheres eram absurdamente oprimidas, né?
Uhum.
Uhum.
E se você chegasse na rua e você perguntasse pra uma pessoa no meio da rua, você acha que uma mulher deveria votar, a maioria das pessoas ali responderia que não, porque elas foram criadas num ambiente em que mulheres não votavam.
Uhum.
Então, pra elas, aquilo era certo, aquilo não era um preconceito. Isso vale pra muito do que a gente passa hoje em dia, que tem muitas resistências pra mudar o governo pra melhor, pra mudar uma lei que vai proteger uma minoria ou coisa assim, que falam, ah, mas eu não acho isso moral.
Sempre foi assim.
Que eu não acho isso moral, que eu não acho isso... Use qualquer desculpa que usam pra proibir uma evolução. As pessoas têm que entender que a moral, o que é correto, o que é errado, depende apenas do ambiente em que você foi criado e da época em que você foi criado. Então, sempre tente levar isso em consideração. Não pense apenas, ah, porque eu cresci numa casa em que homossexualismo é rejeitado, não gostam. Então, eu acho que pela lei não deveria ser permitido que gays se casem. Algumas pessoas têm essa ideia. Sendo que, daqui a 30, 40 anos, se aprovarem o casamento gay, o normal vai ser que as pessoas que são gays possam se casar. Não vai ser nenhuma surpresa, não vai ser nenhuma coisa incrível. Porque o tempo passou, a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, as gerações evoluíram, porque é isso que vai acontecer, querendo ou não, as gerações evoluem. E nós vamos estar num ponto em que o que era absurdo já não é mais. Então, isso é algo que eu acho que vale mostrar, assim. Porque muito do que a gente tem de preconceito hoje é baseado nisso.
Um exemplo até meio inocente, assim, mas que talvez esclareça também o pessoal, é, por exemplo, o rock and roll, a música, né, estilo musical, que na época do Elvis Presley, as músicas que ele fazia, ele, os clipes das músicas dele, ele rebolando, dançando, fazendo aquela coisa para o pessoal, naquela época aquilo era um absurdo.
Ele transgredia,
exatamente, ele transgredia tudo, as normas, os bons costumes, ele era depravado, e a gente hoje vê aquilo, ele não fazia nada demais, entendeu, ele só estava dançando. Você vê como é que o conceito muda.
Você falou uma coisa aqui que só
fazer uma ligação rápida.
Vai ligar pra quem?
Eu vou ligar pra Chico. Chico Xavier.
Chico Xavier.
Chico, fale por mim, Chico.
Ele liga pro Silvio Santos.
Mas vem comigo. Ai.
Eu brinco sempre com meu irmão que existe uma arte chamada Art Camp, que ela brinca com esse tipo de coisas. Coisas que antigamente transgrediam, ou antigamente tinham um significado, e se a gente trouxer pra nossa época, o significado é diferente, entendeu? Por exemplo, Elvis, antigamente ele tinha a intenção de transgredir. O rock transgredia, entendeu? E se você trouxer pra nossa época, mostrar pras crianças, por exemplo, é algo que perdeu o significado de transgredir, se tornar algo engraçado, entendeu? Então, esse tipo de arte, Art Camp, ela tá bastante ligada com o que o Caio falou, que a sociedade, ela, com o tempo, vai se transformando e os conceitos que tem nela vão se transformando junto. É bem legal isso, velho.
Só uma coisa, porque o exemplo que eu usei, pelo menos aqui, talvez algumas pessoas podem rebater dizendo que... Porque eu usei o exemplo sexual da coisa, né? Tratar a mulher como objeto, enfim. E algumas pessoas podem alegar que, na verdade, o corpo era delas e elas faziam o que queriam, né?
Não, hoje o corpo é delas e elas fazem o que querem.
Não, e eu acho importante destacar duas coisas. Antes de mais, pra já prevenir esse tipo de comentário que pode surgir, né?
Uhum.
O primeiro, não era muito que a opção delas, porque na verdade a mulher não tinha chance no trabalho naquela época.
Sim.
Ela não podia trabalhar, se ela quisesse ser engenheira, ela não podia ser, porque ela não era tratada com inteligência suficiente pra isso.
Ela não era uma igual.
Não, dependendo da época, nem trabalhar, ela trabalhava.
Sim, é o que eu tô dizendo.
Não, pera, deixa eu refazer o que eu falei, porque aí vão me xingar do mesmo jeito. Nem trabalhar fora de casa, ela podia trabalhar. Era só restrito a trabalhar em casa ali, com coisas domésticas.
Sim, era o que eu ia inclusive concluir, porque naquela época a mulher tinha basicamente duas opções. Ou ela era uma garota de programa, ou ela se casava com um homem rico e era sustentada por ele pra poder virar dona de casa.
Ou ficava pobre e também era dona de casa.
Basicamente era isso. Ou ela era uma amante, enfim. A mulher servia basicamente pra isso. Então, na verdade, naquela época, não se pode assumir isso. Não se pode conceber que a mulher se deixava ser tratada daquela forma, porque unicamente o que ela queria. Na verdade, eu acredito que era a última opção, a única que elas tinham. Então...
Sabe o que é mais foda de tudo, Guru? O mais foda é que tem gente que ainda tem essa cabeça antiga, tá ligado? Tem mulheres que tem essa cabeça antiga e tem homens que tem essa cabeça antiga também, de tipo a mulher tem que ficar em tal lugar, a mulher não tem opções de se desenvolver em um trabalho, um emprego, não, a mulher tem que ficar restrita. Porra, velho, é foda isso.
O exemplo mais claro de hoje em dia, assim, que acontece de vez em quando, ainda mais acontece, é aquela piadinha que a gente escuta de vez em quando de que lugar de mulher no fogão.
Ai, puta que pariu. Só se for... chefe de cozinha, pelo amor de Deus.
Essa aí é a piada que já não tem graça mais, nem a praça faz mais esse tipo de piada, enfim, é uma coisa que não faz sentido mais, mas é clássica, já é um clássico pra definir algum resquício de pensamento desse tipo ainda, hoje em dia.
Tem coisas que mesmo como brincadeira, ainda agridem, sabe?
Só um outro exemplo histórico, antes da gente sair e passar pro próximo tópico, um exemplo de um filme que eu tava assistindo nessa questão da mulher não ter lugar na
sociedade,
no mercado de trabalho, né? Tava assistia bastante tempo, já tem alguns meses, mas eu assisti aquele filme Jogo de Imitação.
Sim.
E eu não sei se mais alguém assistiu aqui. E a personagem feminina que anda lá junto com o protagonista, ela é genial, a mulher é extremamente inteligente e ela não pode trabalhar junto com os homens na produção da máquina lá pra quebrar o código da máquina alemã, né?
Uhum.
Ela se destaca no grupo, na verdade. Ela, dentre os outros homens do grupo, tirando o protagonista, ela tinha o intelecto mais próximo do dele e ela não pôde fazer parte da equipe oficialmente. Ela tinha que fingir que ela tava indo trabalhar num outro lugar, o cara ia buscar ela de van no lugar pra poder levar ela, pra poder ela de fato trabalhar na quebra do código, porque não era aceito pela família dela, inclusive. Quando a família dela descobre que ela tá trabalhando nisso, eles rapidamente removem ela de lá, tiram ela vai trabalhar no outro lugar lá, nada a ver, e é tirado essa oportunidade dela. Então, mais um exemplo clássico aí, mais né, claro, da diferenciação que era feita antes entre o homem e a mulher.
Bobo, eu sei que vai ficar um pouco longo, mas tem um caso, assim, que foi vivido por mim, tá ligado? Eu acho que esse é o momento, porque não vai ter outro momento também pra eu falar disso. Que, assim, a área onde eu trabalho, a área industrial, ela é composta, em sua maioria, assim, por homens. Pelo menos a parte básica dela, operadores, técnicos. E na minha empresa, eu trabalho por turmas. E todas as turmas são exclusivamente de homens. Só que tem uma amiga minha que ela trabalha na empresa também e ela é da mesma função que eu, só que ela não poderia ir pras turmas pelo fato dela ser mulher. Aí ela foi questionar um superior dela o porquê dela não poder fazer parte de uma turma só pelo fato dela ser mulher. A resposta que o rapaz deu a ela foi a seguinte: olha, é o seguinte, você é mulher e nós somos um grupo de 6 homens e sinceramente eu não sei qual seria a reação deles ao colocar você no grupo.
Bacana.
Isso, ela perguntou assim: vem cá, você não tem confiança nenhuma, né, nessas pessoas, das pessoas que você trabalha, porque eles vão, eu vou entrar no grupo e eles vão me destruir, é isso que você tá falando?
É foda.
Isso, velho, 2015, bicho.
É, a verdade é que exemplos disso, a gente consegue ficar aqui citando vários. Eu poderia dar exemplos próprios meus, como mulher mesmo, já passei por situações assim, entende? E sei muito bem como é chato ser tratada diferente por ser mulher, né, como se eu fosse diferente por isso. Então, eu acredito que exemplos aí a gente vai teria pra um cast sozinho, só sobre isso.
Com certeza.
Só pra encerrar isso daí, esse negócio do preconceito, um outro exemplo que a gente vê e ilustra bem, né, e mostra, tipo, o quanto isso é besta, é na série Agente Carter, que é uma das séries da Marvel, que mostra a Agente Carter, né, que foi, digamos assim, a namorada do Capitão América. Tipo, todo mundo fica: ah, a namorada do Capitão América. Não, mas ali mostra que ela é foda. Você vê que ela é um agente, né, luta pra caramba, resolve casos, é tipo de investigação, né, e ela resolve casos e faz tudo, luta pra caramba. Ela é muito mais capaz que todo mundo ali no departamento dela, mas ela é totalmente subestimada. Por quê? Porque ela é mulher, aí tipo, uns ficam fazendo piadinha: agora você não consegue fazer nada porque o Capitão América não tá aqui, entendeu? A história que aconteceu no primeiro Capitão América, né, que ela tava junto com ele, ajudou ele a enfrentar lá os nazistas e tudo. No rádio é contada essa história, mas só que enaltecendo o Capitão América, né, que salvou lá os Estados Unidos e tudo. Só que ela tá na história, só que é totalmente distorcido, porque ela sempre tá em perigo: ah, Capitão, me ajude. Aí o Capitão na história de rádio vai e salva ela, entendeu? E ela, tipo, e na história de verdade aconteceu exatamente o contrário. Ela livrou a cara dele, muitas vezes, durante o filme ali, entendeu? E, tipo, é um mostrando o reflexo da época. Até que no final da primeira temporada, o pessoal vê que ela fez tudo ali, salvou a galera mesmo, muita gente no departamento. Tipo, aí o pessoal, pelo menos o pessoal do departamento dela, começa a respeitar ela muito, assim, entendeu? Tipo, vira, digamos assim, um irmão pra eles, assim. Tipo, o alto escalão continua, tipo, destratando ela, assim, né? Triste, mas é um ponto bem abordado da série, é muito legal.
Pra não dizer que não falei das flores, mentira, não é isso mesmo. Pra não dizer que eu não dei nenhum exemplo próprio que aconteceu comigo, eu vou dar um rápido que aconteceu comigo, que eu fui numa loja de videogame pra alugar um jogo, e eu queria alugar Assassin's Creed pra eu jogar. Só que eu cheguei e eu tava em dúvida se eu jogava o Assassin's Creed, eu não tinha jogado ainda nenhum, né? E eu tava em dúvida se eu jogava o 2 ou se eu pegava desde o primeiro pra conhecer a história, né? E aí eu fui numa loja de videogame, e eu pedi pro cara, falei: olha, eu queria alugar um jogo. E o cara pegou e falou: não, pera aí um minuto. E ele pegou e trouxe um jogo da Hannah Montana pra mim.
Nossa, acertou.
Ele não me perguntou o jogo que eu queria, ele pediu pra eu esperar, pegou o jogo da Hannah Montana e falou: tá aqui.
Esse é massa.
Eu falei: não, mas pera aí, por que você me deu esse jogo? Ele: ah, não é jogo de mulher?
Nossa.
Bacana.
Nossa senhora, cara.
Que merda.
Ele falou isso comigo. Ele: você não quer jogo de mulher?
Eu só acredito porque você tá falando. Porque não dá pra acreditar que hoje em dia ainda tem babaca que faz isso, cara.
Eu juro pra você.
Nossa, velho. Não, pior que era trazer o jogo da Hannah Montana, bicho. Pior do que falar: ah, mulher, não.
Da Hannah Montana, cara. Tipo, o jogo era de criança, inclusive, sabe? Tipo, não era de mulher só, não. Era de criança, cara. Ele achou que eu tinha capacidade de jogar de um jogo de criança só. Que eu não tinha capacidade de entender um jogo mais complexo, entendeu? E ele ainda me chega, porque já tava errado ele chegar com o jogo da Hannah Montana, eu já tinha entendido, né? Mas eu deixei quieto, eu dei o benefício da dúvida, né, pra ele. Falei: não, não foi isso que eu falei. Ele: mas não é jogo de mulher? Eu falei: pô, cara, você teve uma chance de consertar seu erro e você foi lá e botou a cereja em cima do bolo.
Você me falou uma merda dessa.
Entendeu? Então, assim, isso é muito triste, cara, muito triste. Eu nunca mais voltei.
Ele podia ter dado uma desculpa bonita ali: ah, não, desculpa, é que veio uma moça criança aqui que pediu esse jogo, é, vocês são parecidas, dava de louco, entendeu?
Ele podia ter dado a desculpa que ele quisesse, que eu ia ignorar, sabe? Eu já tava preparada pra ignorar, mas, cara, ele vem e fala, mas não é jogo de mulher que você queria. Não faça isso, não faça isso. Não seja esse cara.
Assassins Hannah Montana.
Hannah Montana Brotherhood.
Enfim, no final das contas, eu fui embora e nunca mais voltei e espero que ninguém vá lá nessa loja, que o cara não merece, não.
Se tu ainda não jogou Assassin's Creed, só precisa jogar um, que o resto é tudo igual, viu? Então...
Não, eu já joguei todos, eu adoro. Eu amo Assassin's Creed. E não joguei Hannah Montana.
A propaganda, Hannah Montana Brotherhood. Ó, eu senti um preconceito aqui com...
Um pré-conceito.
Pré-conceito com Assassin's Creed, vindo do Mr. Kyle.
Não, mas para Assassin's Creed é legal. A gente... Vamos entrar nisso não, que daqui a pouco a gente começa aqui, né, na discussão de...
Isso é pro Assassin's Creed Cast.
Estou sendo preconceituoso com um jogo.
Olha só, tá vendo? Vai lá estudar história, evolução.
Gamefobia.
Tenha certeza que Hannah Montana Brotherhood é diferente, meu parceiro.
O próximo é feminismo, que a gente vai falar aqui, que a gente já falou um pouco, acabou adentrando no assunto. E o Caio, anteriormente, fez uma diferenciação muito importante que existe entre o feminismo e o femismo. A gente tem aí dois tipos de entendimento diferente dentro desse assunto. E o femismo, ele, na verdade, seria um entendimento que algumas mulheres têm de que elas são superiores ao homem, elas se consideram superiores ao homem e que, portanto, através disso daí, dessa justificativa, elas deveriam, de alguma forma, se sobressair, dominar os homens, né? Seria um tipo de machismo, né? As avessas, assim.
É.
É o popularmente conhecido como feminazi.
Não fala esse tipo de coisa nesse cast.
Não vai ser uma pessoa muito querida nos comentários.
É.
Por isso que nesse cast eu tô mais caladinho, pô. Fique de boa, rapaz.
Não, mas é, elas são tipo extremista. Nenhum tipo de extremismo é bom.
O outro sentido que a gente tem do feminismo agora são as mulheres que acreditam e lutam pelo direito de as mulheres, né? Terem os mesmos direitos que os homens, né? Pra que elas sejam detentoras de todos os direitos que os homens têm. Isso daí, na verdade, é uma coisa que gera uma confusão muito grande na internet.
É.
Sim.
É uma coisa que o tempo inteiro é mal interpretado por todos os lados, na verdade. Tanto as próprias feministas, os próprios não feministas, que também não quer dizer que um homem tem que ser machista pra poder ser contrário, enfim. Um homem que discorda de alguma coisa, não quer dizer que necessariamente ele é machista. É. Enfim, mas existe isso, né?
Então, pras feministas, um homem que faz isso é machista. Pras feministas, não.
Não, mas vamos com calma aí. Vamos...
Não, eu tô tentando o pessoal ajudar pra diferenciar, entendeu?
Sim, sim.
Se você parar pra pensar bem, se você tem um cara que vai contra a igualdade, epa, tem alguma coisa errada aí.
Não, contra a igualdade, sim. Mas eu tô falando aqui, tipo, o cara não é contra, mas tipo, ele também não fica, tipo, não acha ruim com elas tá lutando pelos direitos merecidos, né? Entendeu?
Ah, o cara neutro.
É, o cara tá de boa.
O principal aqui, a principal ideia que eu acho que vale destacar é o seguinte, é que nenhum movimento, nenhuma ideologia, nada no mundo está livre de erros, está livre de críticas.
Sim.
Ah, sim.
Tudo é feito por humanos e humanos erram, humanos exageram, humanos são levados pelo sentimento. Então vai ter um momento que aquela... Isso a gente tá no feminismo, então vou falar do feminismo.
Uhum.
Vai ter um momento que aquela líder feminista famosa de internet que você segue ou que você vê de vez em quando, vai falar uma coisa que já não é em busca de igualdade, já visa uma vantagem pra mulher, seja porque ela foi levada pelo momento, seja porque ela tava numa situação ali que ela se revoltou e quando você se revolta, você acaba inflando as suas ideias.
Sim.
Mas, nesse momento, não é errado criticá-la. Então, se você critica um exagero de alguém por ela ser feminista, por ela defender o direito dos homossexuais, o que for, não significa que você automaticamente é um machista, é um homofóbico, é um não sei o quê. Desde que você também não esteja querendo diminuir aquela pessoa, aquele movimento, você não está sendo exatamente contra ele, você está usando da sua lógica. É apenas isso.
Uhum, exatamente. Eu acho que é basicamente isso que a gente precisa estipular aqui, né? E a gente, acho que nem precisa se estender muito nessa conversa, porque a gente acabou já abordando bem amplamente essa questão de identidades sexuais, né, aqui.
Isso.
Sim.
Do homem e da mulher. E a gente já deixou muito claro aqui que, no final das contas, ambos andam em igualdade. Então, e ambos merecem o direito igual.
É porque a gente passou um combo aqui, né? Sexismo, machismo, feminismo, né?
Foi sim.
É, e não tem como desvencilhar um tema do outro, né? Acabam andando junto.
Uhum.
Sim, Kietei, qual é o próximo?
O próximo aqui é o preconceito linguístico. Assim dizendo, é uma forma de preconceito a determinadas variedades linguísticas, sendo que, para a própria linguística, os chamados erros gramaticais não existem nas línguas naturais, salvo por patologias de ordem cognitiva. Ainda, segundo esses linguistas, a noção de correto imposta pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito contra as variedades não padrão. Uma vez eu ouvi de uma professora minha que, assim, no português não existe certo ou errado. Existe o que é ensinado nas escolas e o
que é dito na rua.
O que é dito na rua, perfeito.
Uhum.
Isso aí, existe muito preconceito com isso, né? Mas é interessante a gente pensar que o importante de uma comunicação é você passar a mensagem. Se você passa a mensagem com clareza, você fez o seu trabalho ali. Claro que numa situação mais séria, você vai querer ter uma gramática correta, você vai querer ter um português mais direito, né, mais bonito e tal, mas...
É uma questão postural.
Uma questão postural, puramente. Isso não te torna inferior ou superior a alguém se você tem um português melhor ou pior do que a outra pessoa.
Eu, na verdade, acho que o preconceito linguístico, ele tá muito íntimo do social, na verdade.
Sim.
Porque quem não tem o domínio da língua, as pessoas têm a tendência de olhar e falar assim, uma pessoa que fala errado, opa, ladrão. Ou então, algo do tipo, entendeu? A referência não pode estar legal, mas é basicamente isso.
Posso estar errada. Eu acho que talvez me corrijam, mas eu associo muito também essa questão de preconceito linguístico a um pouco a questão de regionalismo, sabe?
Porra, perfeito, velho.
É o clássico biscoito bolacha, sabe?
Todo mundo sabe.
Que é bolacha.
Bolacha, está certo.
Começou...
Aí aparece agora a tarjeta da Guerra Civil.
Aí vai começar mandioca, macaxeira. Aí...
É.
Exato, cara. Aqui é aipim.
E aí entra aquela coisa também. A gente tem muito dessas brincadeiras na internet. E enquanto Superman nascer no âmbito das brincadeiras, tá tranquilo. Deixa que ninguém mate o outro porque o cara fala bolacha e o outro fala biscoito, né?
Mas eu acho que é isso. É igual... São os regionalismos também.
Sim.
Que até falou aí. É a mandioca, que é aipim.
A macaxeira.
A macaxeira.
A tangerina.
A tangerina. Que é mexerica aqui.
No sul, quando você topa com uma pessoa na rua, você peixou com ela. Olha isso.
Caralho.
Peixou. Olha aí, ó.
Não é uma peixada com fulano.
Peixada pra mim é tipo uma sopa de peixe.
É, uma peixada. Ô, topa aí, vamos comer um peixe aqui, vamos. A gente se encontrar, uma coisa tão rara, cara. Vamos aproveitar com uma peixada.
Ah, é que nem aquele dia do Ace participando com a gente, Shibata.
Shibata, opa.
Desse Shibata é uma coisa aí, um problema, né?
É, pra mim, quando fala Shibata, é o chicote.
Pro QT já é outra coisa. É outra conversa.
O problema é que chibata é uma coisa e chicote é outra. Ai, Deus.
Eu acho que o preconceito linguístico, pelo menos pra mim, ele é muito mais levado numa forma muito cômica, assim, hoje em dia. As pessoas são menos agressivas. É claro que sempre existe, né?
Sempre tem um babaca.
Sempre vai existir um. Mas eu acho que eu fico feliz em dizer que talvez seja um que tem menos incidência.
O preconceito mais light.
As pessoas conseguem levar ele na brincadeira melhor,
é,
eu acho.
É verdade. Bombaia!
Vamos para o próximo, que é o heterossexismo. Veja só.
Estamos agora entrando num outro caminho que é muito tortuoso.
Lá vem.
Muito tortuoso. É, esse é outro que é...
Já tô preparando o meu escudo antivacilão aqui, cara. Tô preparando já.
Levanta e me protege, gata.
Chega aqui, que tem. Vem cá, vem cá.
Já me abaixei.
Chama um paladino aí. Chama um paladino pra ele erguer o escudo.
Espera que eu vou te curar.
E vamos falar então aqui. O heterossexismo, em um resumo muito grande, é aquela pessoa que acha que só existem héteros no mundo. É aquele pensamento de que todo mundo é hétero até que se prove o contrário.
Uhum.
E é um termo relativamente recente. O indivíduo ou grupo classificado por heterossexista, ele não reconhece a possibilidade de existência da homossexualidade. Então ele refuta aquilo completamente. Na cabeça dele não existe.
Uhum.
Ou mesmo uma bissexualidade, né? Que também é outro grupo, uma outra classe que sofre muito preconceito. Isso é curioso até, um comentário que não tá exatamente no assunto aqui, mas eu vou comentar. Eu fiquei muito surpreso de descobrir descobri que bissexuais sofrem preconceito de homossexuais.
Você sabe que, na verdade... Não, isso é uma coisa que Caio trouxe agora e é muito importante, porque as pessoas pensam que só homossexual e, no caso, também transexuais, enfim, só eles são alvo de preconceito, mas eles não fazem ideia de que os bissexuais, na verdade, sofrem, se é possível dizer, mais do que eles.
Porque eles sofrem das duas frontes.
É de um lado e do outro.
Porque eles são tidos como as pessoas que não decidem o que, que elas querem.
Sim.
Fala, nossa, cara, fala sério. Cara, que absurdo, velho.
É, sim. E eles são os que mais são associados a pessoas mundanas. Tipo, pessoas que só querem saber de putaria, sabe? Ah, no final das contas, você é bissexual que quer ficar com todo mundo, quer dar pra todo mundo, enfim. É horrível isso, cara. E é uma coisa que não é muito... As pessoas não têm muito disso.
Não, o pior de tudo é você falar que os homossexuais que sofrem preconceito por serem homossexuais...
Sim.
Porra, velho, são agentes ativos da parada. Cara, que absurdo, velho.
É um negócio assustador, cara.
Pra você ver que o preconceito, ele acontece com qualquer ser humano. Tipo, você não quer dizer que uma pessoa que é homossexual e sofre preconceito, que ela não vá cometer preconceito com outra pessoa.
Ela pode ter preconceitos, às vezes até não ligados à sexualidade.
Isso aí, velho, é uma falta de consciência, assim, de níveis inumanos.
É até uma hipocrisia muito grande, né?
Né, velho? Porra!
Mas sim, nós vamos ainda adentrar.
Vamos mais fundo, vamos mais fundo.
E só pra terminar aqui o heterossexismo, eles consideram os comportamentos de um homossexual ou de um bissexual, né? Eles ignoram completamente esses grupos, e eles acreditam que eles estão se desviando de algum padrão, se desviando do correto. E eles acabam, no caso, gerando esse preconceito, essa ideia de que só existem heterossexuais no mundo.
O que é importante desse conceito que a gente trouxe é que muita gente não sabe que existe o heterossexismo.
Eu não sabia.
Pois é. Eu acho que a chave, o ponto-chave disso tudo é saber que existem pessoas que recriminam de toda forma a possibilidade da existência de um homossexual, de um bissexual, quiçá também um transexual, enfim. Que eles simplesmente, eles não conseguem conceber que isso seja possível. E isso daí pode ser base para um preconceito.
Sim.
Uhum.
Só pode ser. Então, é interessante mostrar que esse conceito, ele existe, né? E muita gente não sabe que tá aí.
Temos aqui também agora a transfobia, que no caso é a aversão a pessoas trans, no caso transexuais, transgêneros ou travestis, e a discriminação a estes. A transfobia, ela se manifesta normalmente de forma mais assim, mais perceptível na sociedade contra pessoas que são trans adultas, quer seja com opiniões negativas ou agressões físicas e até mesmo verbais. Ela pode ser manifestada também muitas vezes de forma indireta, com a preocupação excessiva em garantir que as pessoas sigam os papéis sociais associados ao sexo biológico, no caso, como por exemplo as antigas frases menino não usa saia e menino não brinca com carrinho ou não brinca com bola.
Uhum.
Então, pra transfobia, que assim, eu não vou dizer que é um caso que você encontra muito aqui na Bahia, porque na verdade eu também não vejo tanto, mas eu tenho um exemplo, velho, que assim, que você para pra olhar e você vê que é meio absurdo como o ser humano deixa de tratar outra pessoa como humana simplesmente pelo fato de mudanças de comportamento e gênero. Tem um certo curso que eu frequento, que eu não vou dizer qual é, óbvio, que assim, tem um transgênero que frequentava esse curso. Ele tinha problemas odontológicos, ok?
Uhum.
Justamente porque nenhum dentista queria tratar ele.
Caramba!
Todos os profissionais que ele ia se recusavam a tratar porque ele era um transgênero. Velho, isso é...
Cara, não dá pra acreditar, velho, que coisas assim existem, cara. É tão, pra mim, isso é tão absurdo que parece que é mentira. Eu só acredito que você tá falando, entendeu?
E o problema, ele só se resolveu quando, na verdade, a pessoa, o dono do curso, ele tinha uma familiar que era dentista e tal, e ele indicou essa pessoa pra esse transgênero, e aí que o problema foi se resolver. Porque, assim, uma coisa de familiares, entendeu? Porque se se fosse outros profissionais, não aceitaram e pronto, entendeu? Tipo, na cabeça, velho, na cabeça absurda das pessoas, eles ligam intimamente coisas que não fazem o menor sentido. O menor sentido, assim, porque você tem um transgênero, tem pessoas que ligam imediatamente com coisas sujas, com DSTs, problemas que, na verdade, não afetam só esse grupo, velho.
Sim.
Ah, um exemplo disso, o HIV e a AIDS, né? Que era conhecido como doença de homossexual.
Exato, velho.
E não tem cabimento, né? E, tipo, que acabou se revelando que não tinha nada a ver, que, tipo, a maior incidência dessa doença é em heterossexual. E aí você pega e vê, né? Fala, ué, é mais uma vez o destino, né? A ironia do destino mostrando o quanto a pessoa tava errada, né?
Aí, assim, os transexuais, eles também sofrem a mesma via dos heterossexistas. Porque eles sofrem preconceito dos héteros, dos homossexuais. E, tipo, eu já vi, eu vi algumas reportagens que existem garotas de programa trans que sofrem preconceito das próprias trans e das garotas de programa. Então, tipo, os grupos, muitas minorias não são unidas entre si, entendeu?
A pessoa, ela sofre o preconceito, mas ela não consegue ter, eu odeio essa palavra, mas eu vou usar, ela não consegue ter empatia com outro grupo que tá sofrendo preconceito igual.
Exato.
Uma outra coisa que QT até mencionou, que às vezes não é só relacionado a um transexual ou um travesti. Isso tá acontecendo também, acontece nessas brincadeirinhas ou nessas frases que algumas pessoas estão automaticamente condicionadas a falarem, né? Menina não usa azul, homem não usa rosa. Cara, é uma preocupação já, sabe? Isso abrange uma certa fobia do trans, sabe? Da troca de gênero.
Um negócio meio idiota, né?
Não que uma criança, por brincar de um menino que brinca de boneca, não necessariamente ele vai virar um transexual, entende? É engraçado, engraçado e totalmente sem graça, né? Um engraçado entre aspas.
Curioso.
Curioso.
Curioso, obrigado. É curioso como que existe esse medo com a troca do gênero, independente que seja só que seja uma troca sexual do órgão em si. Ou da vestimenta, enfim. Não se aceita que meninos brinquem com coisas de menina ou façam coisas de menina e que mulheres façam coisas de homem e brinquem com coisas de homem, independente da opção sexual deles.
Se você parar pra analisar, a própria sociedade sempre, na verdade, ela veio se engessando dessas coisas. Tem, velho, se você parar pra olhar, diversos homens evitam fazer certas coisas justamente pra não serem alvo de chacota, entendeu? Tipo, não veste rosa, ou então, se você perceber, boa parte dos homens, quando fala, não gesticula muito, justamente pra evitar esse tipo de coisa.
Não, furado, porque quando eu falo, eu só falto dar soco, não, porque mais de uma vez eu já dei um soco na cara de pessoas away, de tanto que eu gesticulo quando eu tô falando.
Mas o que eu tenho que dizer é que alguns homens ficam com essa trava dentro deles, com medo de...
Não, eu entendi, eu só...
Ansem faz Hadouken quando fala.
Não, cara, eu já dei um soco no nariz do amigo meu, cara, sem querer, não, que o cara pegou e deu um gancho, eu fiz um movimento, aí acertei o nariz dele.
Aí tá lá, deslocou o nariz do amigo.
Não, por sorte não.
Perdeu a amizade.
Não, ele ficou putaço, né, mas de boa.
Ah, mas é ótimo, você não esperava um abraço, né, em troca. Pô, cara, brigadão, tava mesmo querendo trocar o nariz aqui, vem cá.
Vou dar um beijo, né, tipo.
Tava passando aqui, quase perdi minha cara, mas você é amigo, velho.
Pô, tava mesmo querendo aí mudar meu nariz um pouco, brigadão. Então, o próximo é homofobia, né, que a gente tem aqui. E a palavra homofobia significa repulsa ou preconceito contra a homossexualidade e ou o homossexual.
É, tipo, ódio pode ser também, né?
Uhum.
Porque o pessoal associa fobia com medo, né?
Isso.
É porque ela, na verdade, ela pode ser medo como ela pode ser repulsa. Ela pode ser qualquer um dos dois, né?
Isso aí.
Às vezes a repulsa vem do medo. É, esse termo, homofobia, teria sido usado pela primeira vez lá nos Estados Unidos em meados dos anos 70, mais ou menos. E a partir dos anos 90, acabou difundindo pelo mundo e tal. A gente pode entender que a homofobia, assim como outras formas de preconceito, é uma atitude de colocar outra pessoa, nesse caso, o homossexual, na condição de inferioridade, né, de anormalidade, baseada no domínio da lógica heteronormativa, ou seja, da heterossexualidade como sendo um padrão, tendo a heterossexualidade como sendo a regra. Mas então, como foi dito aqui, já muito bem explicado nesse conceito que a gente leu, basicamente a homofobia é quando alguém tem como regra que o heterossexualismo é o padrão, que é o que a gente tem, que veio trazido da nossa cultura, da, enfim, toda a nossa carga histórica. Há de se ver toda a nossa história. É totalmente compreensível que a gente traga com a gente essa herança histórica de que a heterossexualidade é a regra, tá? Não é errado pensar nisso, mas é errado a partir do momento em que você pega isso como regra e não consegue aceitar que as outras opções sexuais sejam também aceitas, né? Então, tipo, você não está errado em achar que o heterossexual é o padrão. Você está errado em achar que o heterossexual é o único padrão.
Não, o padrão, ele é apenas o que...
Ele é a convenção.
Ele é a convenção e é o que mais tem. Apenas isso.
Que, na verdade, é o que mais tem porque a história, se você for estudar, ela não permitiu...
Sim.
Que o homossexual se destacasse e ganhasse mais autonomia.
Sim, e quem sabe daqui a, como eu falei naquela hora, talvez daqui a uns 30, 40, 50 anos, 100 anos, pode não ser o padrão também, pode mudar.
Só pra complementar, não vou entrar em detalhes, né, porque senão aí vai começar, vai vir uma guerra de fato, que já vai ser, mas aí vai virar jihad, né, pra bom entendedor, minha palavra básica. Que o conceito de hostilizar, esse negócio de hostilizar os homossexuais, essa homofobia, se teve de uns tempos pra cá, né? Porque na antiguidade isso era coisa normal.
Nossa, é verdade.
Todos os gregos praticavam relações sexuais entre homens, entre mulheres, eles não estavam nem aí.
Ele era normal, mas ainda assim, se viesse a público e se tornasse uma coisa muito descarada, eles acabavam reprimindo também. Mas naquela época também ele era tido meio que como um bacanal, né?
Era escondido.
As orgias da época romana e grega eram feitas nos sobrepanos, né? Assim,
mas do grego você tem aquela coisa toda dos mestres e dos aprendizes, que você colocava um garoto jovem pra aprender uma certa profissão com o mestre, com o cara mais velho no caso, e esses dois com o tempo passavam a se relacionar de variadas formas.
Até mesmo cavaleiros e escudeiros também.
E isso, sendo que alguns dos aprendizes chegavam a se relacionar sexualmente com seus mestres e criar amor, que foi no caso de um dos, que eu não lembro do nome do discípulo de Platão, que surgiu o termo do amor platônico. Veio de uma das relações de um aprendiz com o Platão. Agora não lembro o nome do cara, mas é famoso.
Fica aí a referência.
Esse ponto da homofobia, ela é um pouco delicada porque a gente envolve também questões religiosas aqui, né? Muitas pessoas então se baseiam na própria religião pra não aceitar o homossexualismo. Não tem problema, né? Todos creem naquilo que se sentem bem e naquilo que querem crer, né? É a liberdade de crenças. O que não é problema nenhum, da mesma forma que a gente disse aqui, as pessoas que acreditam que os heterossexuais são o casal que deve ser, enfim, então tudo bem, não tem problema também. O importante, no final das contas, é que haja a tolerância, né?
Sim.
E o respeito com as diferenças. Então, muitas pessoas que eu acredito que escutam o cast têm a sua própria religião aqui, e a gente não vai adentrar nisso, porque religião, cada um tem a sua, cada um desde que respeita, tudo é aceitável.
Sim.
Eu acho que o importante que a gente quer passar, inclusive pra quem tá escutando, que tem essa questão, essa opinião contrária em relação ao homossexualismo e tal, tudo bem, não tem problema. O que se deve ter em mente é sempre pregue o amor e o respeito. Então, independente da opção, de, enfim, com quem que a pessoa quer namorar, com quem ela quer ficar, acho que o que importa é a tolerância e cada um no seu, respeitando o espaço do outro, né? Então a gente não vai adentrar nisso aqui, porque eu acho que nem é necessário, na verdade. Agora, o Ketei tem um exemplo, né, interessante, que a gente já passou, de uma certa resistência contra o homossexualismo, envolvendo até a própria OPEX mesmo.
É, porque a gente tinha o bom costume, na verdade, de, em datas comemorativas, a gente fazer alguma coisa especial. E na OPEX Fan também não foge a regra. Como o OpexFan é uma postagem semanal, então na semana 24 eu fiz uma postagem especial pra a galera que é homossexual, entendeu? Coloquei fanart com casais homossexuais de One Piece, fanfic, fanzine, assim, tudo que eu pude fazer pra relacionar a OpexFan com a questão homossexual, eu fiz, porque sempre teve gente me pedindo pra fazer, pra colocar algumas coisas, só que às vezes não surgia espaço, então eu já aproveitei pra inserir o conceito e das próximas vezes já fica mais fácil. Só que tem um porém, a resposta que a OPEX e eu recebi recebi não foram lá agradáveis. Assim, na época teve ofensas no meu Facebook, teve mensagem agressiva, teve gente dizendo que ia parar de seguir a OPEX Fan, teve gente que deixou de seguir a OPEX por conta da OPEX Fan 24, teve xingamento no inbox. Foi, velho, foi assim, um problema que eu não imaginava que seria tanto pra um post que as pessoas não comentavam tanto, entendeu? Eu não imaginava que a repercussão ia ser tão grande.
Com um post inocente, né?
Isso, um post inocente, velho.
Isso porque era uma brincadeira com o número 24 só, né, também.
Isso.
Isso tá intimamente ligado ao nosso outro exemplo, né, vamos colocar os dois juntos aí, que foi na comemoração do Facebook para autorização do casamento gay nos Estados Unidos, que eles fizeram aquele evento bacana e tal, e aí eles fizeram um especial que você podia botar no seu avatar as tirinhas coloridas, né, da bandeira LGBT. E a OPEX participou disso colocando o Ivankov, né, coloridinho lá, e a gente botou como avatar da página, como a foto da capa da página.
Uhum.
E aí nós recebemos muito feedback negativo por conta disso. Gente, sim, né, que se mostrou muito intolerante nesse momento, né, que deixou de seguir, que...
Ah, sim, pessoas que deram descurtir na página por causa disso. Enfim, mas também acho que é importante lembrar que não existem só comentários negativos.
Claro,
tá? Porque
não,
quando a gente postou esse avatar, a gente recebeu também muito comentário de pessoas felizes com aquela atitude, porque não...
A postura da OPEX.
Na verdade, elas estavam felizes pela cumplicidade da página em se mostrar feliz pela conquista de outros que não eram nós, né?
Uhum.
Muita gente também agradeceu, deu parabéns, enfim. Então a gente, ao mesmo tempo que lida com comentários negativos, a gente também tem bastante positividade aí através disso.
Uhum.
Mas a gente botou como exemplo aqui porque são situações que aconteceram. A OPEX Fan 24 já tem um tempo que aconteceu, mas o avatar foi logo agora, aí, poucos meses, e a gente ainda lida com esse tipo de coisa, né? Infelizmente.
Eu sou uma pessoa que eu tento tratar sempre tudo muito com muita lógica, né? Eu tento usar muito a lógica do meu dia a dia. Eu fico pensando assim, teve gente comentando nesse do avatar, coisas como assim, ah, eu gostava da OPEX, mas por conta disso eu vou dar dislike. Aí eu fico pensando assim, que esse é o tipo de pensamento e de preconceito que não tem qualquer lógica por trás dele. Porque nós tínhamos um serviço que a pessoa gostava, nós prestávamos um serviço, que eu quero dizer assim, a gente fazia posts, a gente levava conteúdo pra essa pessoa gratuito, que ela se identificava e que ela gostava. Aí por conta de uma atitude nossa, foi o suficiente pra tirar todos os pontos bons da OPEX, serem cancelados por aquela atitude que foi simplesmente botar um avatar colorido.
Que, aliás, é uma coisa que acontece de modo geral também,
sim,
né? Com as pessoas, né? Porque a gente tem aí pessoas que tem um amigo, tem um conhecido, enfim, alguém que elas gostam muito, antes de saber qualquer coisa relacionada à característica própria da pessoa, enfim. E aí descobre, sei lá, ah, fulano é judeu. Ah, não quero mais falar com ele. Não quero, fulano não é...
Faz fulano é judeu.
Não é boa pessoa, poxa.
Convivi 15 anos com fulano.
É uma coisa ilógica, se você for parar pra pensar, porque eu queria um dia sentar, na verdade, pra conversar com uma pessoa dessa, porque eu queria compreender qual é o padrão pra gostar da pessoa.
Pode acreditar, Bru, é irracional.
Não, é, a meu ver, a princípio, é totalmente irracional mesmo, porque você tem ali um amigo, você considera ele uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, uma pessoa prestativa, enfim, todas as qualidades de um bom amigo, e aí você descobre que a religião daquela pessoa, ou que, enfim, a opção sexual daquela pessoa não é a mesma da que você considera padrão, vamos botar assim.
Uhum.
E aí, de repente, aquilo ali vai que nem um dominó e derruba todos os pontos positivos da pessoa, como se ela ser aquilo que você não concorda fosse um fator determinante pra todo o resto da característica dela. Tipo, o caráter, sim, da pessoa é dependente disso. E eu não consigo entender a racionalidade por trás disso, sabe? Eu realmente gostaria de conversar com alguém que pensa desse jeito, porque eu queria tentar compreender qual é a motivação pra isso, sabe?
Mas no fim tu não entenderia, porque não tem lógica alguma nisso. Realmente não tem. Tipo, você vê uma pessoa, uma página no Facebook, um site, ou o que for, e você gosta daquilo, e você perde todos os pontos positivos por conta de uma opinião que aquilo tem, isso não faz sentido nunca. E mesmo que você sente e converse com essas pessoas, elas vão dar os mesmos argumentos, que sempre são aqueles argumentos, ah, porque eu discordo. E a pessoa vai dar esse tipo de argumento, e no fim, isso não é um argumento que justifica você tirar tudo de bom que aquela pessoa, ou que aquela page, ou que aquele site, ou que aquela organização, ou o que quer que seja, te fez, né?
Uhum.
Exato.
É completamente, realmente, ilógico.
Sim.
Se você botar no papel, não faz sentido.
É verdade. Bom, e a gente tem aqui mais um exemplo, o nosso último da lista que a gente separou aqui. Ansem, fala pras pessoas aí.
Então, o último aqui, antes da gente entrar no tema de One Piece, né? O último é xenofobia, que é o medo, né? Ou aversão, raiva, né? De outro ser humano, né? De outro lugar. Por exemplo, como a gente citou um pouco atrás, os espartanos, eles eram xenófobos, porque eles odiavam todos os outros povos helênicos.
Uhum.
Tipo, alguma razão? Não. Simplesmente eles não gostavam deles e queriam matar todo mundo, entendeu? Esse cara era sangue ruim nesse ponto, assim. E também a xenofobia pode ser classificada como um distúrbio psiquiátrico, né? Um medo excessivo, descontrolado de algo que é, pra ele é desconhecido, né? Ou diferente. E xenofobia também pode ser usado num sentido mais amplo, né? Na referência a qualquer tipo de preconceito racial, grupal, grupos minoritários, cultural. Por exemplo, um exemplo clássico, que pessoas do estado de São Paulo, aqui da região sudeste, geralmente tem xenofobia com o pessoal do nordeste.
Sim.
O pessoal é imigrante, o pessoal vem de lá do nordeste, vou trabalhar em São Paulo. Aí o pessoal chega, o pessoal da região sul de São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal tem um preconceito extremo, assim, com o pessoal de lá, entendeu? E é uma babaquice sem tamanho, entendeu?
Porque ele é tão bonzinho.
Né? Esse Obexcaster aí, com formosura.
Esse menino aí, ó. Ó esse menino.
Faz.
Coisa linda.
Ai. Por que você vai tratar mal uma pessoa como o Kitei?
Não tem motivo.
Então, mas é isso aí, né?
Aí também, outro exemplo, também para não ficar só no Brasil, os americanos, né, os estadunidenses, tratam os mexicanos.
Porra, verdade.
Em alguns lugares da Europa também, por favor, não generalizem, mas alguns lugares da Europa, alguns países, também não é a população total desses países, mas parte dela, tem disso também. Às vezes tem alguns europeus que não lidam bem com imigrantes que vão pra lá porque eles veem como uma pessoa que vai pegar o emprego deles.
Não, e eles também não gostam dos americanos. Também, né?
Eu não vivi, então eu não posso dizer, é isso, mas assim, eu já ouvi alguns casos de variadas pessoas falarem que espanhóis têm certos problemas com brasileiros imigrantes. Assim, como os Estados Unidos têm com o México, sacou? Certas desavenças, atritos.
Olha, hoje em dia, um que tá bem destacado atualmente a questão dos refugiados da Síria.
Sim.
O país tá se acabando, infelizmente, né? A situação lá tá muito, muito ruim. Eles estão literalmente saindo pelo ladrão. Como eles conseguem, eles estão saindo do país. Tem gente saindo em barco, tem gente saindo pela fronteira, correndo, tem gente fazendo tudo desesperado pra sair daquela região. E eles estão indo pra vários países da Europa. Tem gente vindo pro Brasil também. E o que tá acontecendo é que tem muitos países que o governo tá tentando receber bem e tal, mas a população acaba sendo preconceituosa porque não consegue identificar que aquelas pessoas estão fugindo do país, não é porque eu quero roubar o emprego do alemão que tá na Alemanha, tá tendo seu emprego. Não, ele tá fugindo porque aquela pessoa tá numa situação de vida ou morte. As pessoas saem de suas terras natal pra buscar uma vida melhor. E elas acabam sofrendo preconceito, isso é terrível. E esse caso da Síria é um dos maiores exemplos que a gente tem hoje em dia, que é Alemanha, Inglaterra, países assim, as pessoas estão reclamando do número de imigrantes que estão chegando, sendo que esses imigrantes estão indo porque estão desesperados, né?
É verdade. A gente falou aqui bastante sobre vários tipos de preconceito. É claro que a gente não falou de todos os preconceitos, existem diversos tipos de preconceitos. A gente trouxe aqui alguns principais, alguns menos abordados, mas se a gente fosse falar de todos, obviamente teria que ter um cast só pra isso. Enfim, de qualquer forma, a gente vai deixar como de praxe, como sempre, as fontes para todos esses conceitos que a gente deu. Lembrando, mais uma vez, que esses conceitos não são conceitos nossos, a gente pesquisou, fomos na internet, pegamos de sites. e os links estão na descrição pro caso de vocês quererem aí dar uma conferida um pouco mais aprofundada, enfim, e fazer as suas pesquisas, né? E agora, quem achava que não ia ter nenhum tipo de One Piece aqui, porque a gente tá falando bastante de conceito, já tá virando meio que um cast bem informativo fora do tema, né? Mas, na verdade, era necessário que a gente fizesse esse apanhado um pouquinho mais denso, né? Um pouco mais... Não é chatinho, não queria falar chatinho, mas um pouco mais...
Pesado.
Não, teórico mesmo, porque muita gente não sabe exatamente o que são conceitualmente esses preconceitos, né? Então, não faria sentido a gente mencionar aqui alguns deles que apareceram em One Piece, sendo que vocês não, de repente, poderiam não estar compreendendo exatamente do que a gente estava falando. Mas, para a alegria de todos e felicidade geral da nação, vamos agora falar dos preconceitos em One Piece, né? E como que One Piece quebra esses preconceitos de alguma forma.
Eba!
Enfim, vai lá, tô no ritmo.
É ritmo de festa.
Então. Ai, meu Deus. Então, antes de mais nada aqui da gente falar dos preconceitos aparecendo em One Piece, eu tomei a liberdade, quando tava elaborando aqui a pauta junto com o Baruki, de acrescentar aqui um exemplo que eu acredito, isso é uma opinião própria, que seja a pessoa, o personagem de One Piece, que seja a personificação de um ser humano livre de qualquer tipo de preconceito.
Uhum.
Pra mim, o Luffy é a personificação de uma pessoa que não tem preconceito com nada, absolutamente nada. Eu estou falando besteira?
Não, é gato, é cachorro, é zumbi, é minha mãe, é meu irmão, é minha avó, ele fala, é todo mundo, é brother.
Ele não tá nem aí.
Se for gato que solta laser, ele tá aceitando, se for laser que solta gato, ele também aceita.
Tu sabe que é muito, essa característica do Luffy, é muito por ele, como eu posso dizer assim, ele não se importar com o que as pessoas fazem, que não seja estritamente ligado a ele, assim. Porque, por exemplo, o que a gente tem muito hoje em dia é as pessoas querendo mandar na vida dos outros, né? Preconceito é muito disso, né? De você querer se meter no que a pessoa faz no íntimo dela ali, ou sei lá, nas escolhas pessoais dela, enfim. E o Luffy, ele não tá nem aí, né? Tipo, ele vê uma pessoa assim fazendo uma coisa, ele é tranquilo. Tipo, vai lá, deixa que não seja rei dos piratas, por mim tanto faz, né?
É.
Vai lá, faz o que tu quiser.
Cara, tu não querendo ser rei do pirata, não tá de boa comigo, não tem problema nenhum.
Tá,
né?
De boa comigo, tá tranquilo.
E também não quer dizer que se você quiser ser rei do pirata, ele vai ter um problema com você. Na verdade, você só vai ser um rival.
É, exatamente.
Porque ele vai te derrotar e vai ser seu amigo no final. Só que, tipo, ele vai pegar e falar, eu sou o rei do pirata, você não, porque eu te derrotei.
É.
Mas nada contra, cara.
Exatamente, ele vai te sentar o braço, virar teu amigo.
E vai falar, viu, você perdeu, haha, e dá aquela risada dele.
Aí, ó, Bellamy é um bom exemplo.
Bellamy.
Vamos lá, oi? É o quê, rapaz?
Não.
diga.
No passado, Bellamy fez o que fez, tomou o porradão dele.
Ah, sim.
E hoje em dia,
sim,
ficou tudo de boa. Ficou, e aí, tá, o parceiro encontrou, mas tomou pau de novo, mas até tomou a porrada segura, era brother.
Agora tá lá no bar do fracassado. Mas esse aí já é um outro exemplo que o Luffy, ele não guarda rancor também.
Sim.
De certas coisas, né? E ele não tem senso de hierarquia também, tá?
Sim.
Porque não se restringe só a preconceitos, não. O Luffy, ele não liga pra nada. Pra nada. Ele conversa com o Barba Branca como se o Barba Branca fosse coleguinha de escola dele, entendeu? Não tá nem aí se ele é Yonkou.
Ele subiu no barco do Barba Branca e ficou lá, e aí, velho, tranquilo?
Tá nem aí, tá, ó, cagou e andou. Entende? E eu acho isso ótimo no Luffy. Eu acho isso uma qualidade muito linda nele, sabe? Muito bacana, de verdade. E agora, sim, vamos falar dos preconceitos, né? Que apareceram aí ao redor da história de One Piece.
Vamos lá.
E qual foi o primeiro, assim?
O primeiro é um Skype preconceito étnico, né? Entre os Xandians e os Birkans. Tava lá os Xandians de boa, vivendo a terrinha deles, lá, pá, 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 pá. Aí metade da ilha deles foi tragada pro céu, enquanto eles encontraram os Birkans. E aí começou uma guerra, quase que religiosa, entre eles, entendeu? De mais de 400 anos eles estavam nessa briga, né? Tipo, os Xandians não, esse é o nosso lar, nossos costumes, a gente não vai sair daqui. E pros Birkans, não, isso aqui é sagrado. Tipo, pô, um pedaço de terra que veio de outro lugar aqui, não existe isso daqui, isso aqui é sagrado, vocês têm que sair daí. E começou essa briga, essa guerra, digamos assim, entre eles.
E que tem? Quais são os outros exemplos?
Temos aqui o Arquipélago Chabonde, que é uma carreta de preconceito aí pra gente. Temos o Leilão de Pessoas, onde a Kame, ela vai ser vendida, e por ser sereia, uma raça diferente, ela é muito mais cara. Sereias, tritões, gigantes também eram mais caros. Tinha também, se eu não me engano, tinha falando uma referência aos anões e tudo mais. E é no Arquipélago Chabonde que Luffy dá aquele velho socão que preto e branco, o Ru, no Teriubito, que todo mundo adora.
Novamente ele cagando pra hierarquia, né?
É.
Mais uma vez. E é engraçado, assim, importante, na verdade, mostrar que em One Piece a gente pode dizer que tem preconceito racial.
Verdade. Sim.
Existe o preconceito racial.
Humanos, sereias, tritões, tontatas, né?
Gigantes, enfim, né?
É.
Toda essa micareta aí. E, Mr. Caio, outro exemplo?
A gente tem uma saga inteira que ela trabalhou a questão do preconceito, né?
Uhum.
Que foi a saga da Ilha dos Tritões. Que durante anos as pessoas viveram crendo que tritões e sereias não poderiam viver com os humanos, né? Mais ou menos, dá pra fazer um bom traçado aí entre brancos e negros, né? Que por muito tempo a gente teve essa diferença absurda, né? Que hoje em dia a gente vê como ridícula, né? Que tinha. E a gente teve nessa saga a história dos Piratas do Sol, né? Do Fischer Tiger e tal, que invadiu Maria Joa pra libertar os escravos, né? E os escravos eram exatamente o que a gente tinha, né, de negros sendo os escravos dos brancos, né?
Sim.
E a gente vê o esforço também da Rainha Otohime, né? E, aliás, a Rainha Otohime, ela tem uma ligação muito, muito grande com o Nelson Mandela.
Verdade.
Mais com o Martin Luther King.
Sim, também, mas...
Porque ela e o Fischer Tiger é a relação que tinha o Martin Luther King com o Malcolm X.
Sim.
Verdade.
Os dois buscavam a mesma coisa, só que de maneira diferente. Um pacificamente e outro... Não, a bater, a gente vai bater pra fazer o certo.
Sim, e o que o pensamento que a rainha tinha, que eu comparo muito com o Nelson Mandela, é que o Nelson Mandela, ele tinha um ideal de que os brancos e os negros seriam iguais. E quando ele assumiu a presidência do país, ele tinha todo o poder na mão pra fazer com que os negros tivessem uma mais facilidade, tivessem mais oportunidade, tivessem a chance de revidar todo o passado preconceituoso e do apartheid, etc., que os brancos tiveram com os negros. Mas em vez disso, ele fez com a Rainha Otohime e ele falou: vamos esquecer o preconceito e vamos começar uma nação em que todos são iguais, em que todos têm os mesmos direitos. Então é uma saga importante, é uma mensagem muito bacana que passou pra gente, né? Inclusive nessa saga a gente tem até um momento que, com aquela regra lá meio boba de que mesmo o sangue sendo iguais, o humano não poderia receber sangue de tritão e vice-versa, né? E o Luffy acaba doando sangue pro Jinbe, né? É o Jinbe que doou o sangue pro Luffy, aliás, né?
Isso.
Isso.
Uma forma muito inteligente do Oda de tratar dessa forma.
É, e mostrar que isso encaixa muito com a gente, né? Porque, assim, por mais que a gente seja diferente em aparência, o daqui é diferente do japonês, que tem o olho puxado, o brasileiro, ele é um pouco diferente do africano, que é mais negro, ou do europeu, que é mais branco, o nosso sangue é igual, o nosso interior é igual, todo mundo tem os mesmos órgãos, todo mundo tem o DNA muito próximo. Então, é interessante, né, isso, né? Essa forma como o Oda achou de igualar as duas espécies, né, através do sangue.
Eu achei interessante que o Oda acabou abordando um assunto étnico pra nós, sem de fato abordar ele.
Sim.
Sabe? Porque ele usou uma metáfora em One Piece.
Sim.
Mostrando um preconceito racial em One Piece. E que a gente conseguiu claramente entender a mensagem que ele queria passar pra gente, né?
Sim.
Então eu achei muito bacana a sutileza dele em abordar o tema dessa forma. Realmente uma forma inteligente dele conseguir transmitir a mensagem pra quem tá assistindo. E outro preconceito muito evidente que aparece em One Piece, que é bem abordado, é o preconceito social, principalmente no que a gente pode dizer em relação aos Tenryubitos, né? Os Tenryubitos têm essa ideia de que eles são, essa concepção de que são deuses, né? De que eles são divinos e que eles não podem se misturar com as outras pessoas pelo status que eles ocupam na sociedade, né? E eles chegam num nível tão gritante, de tão extremo, que eles desenvolvem aquela situação chata e já antiquada, que todo mundo quer esquecer, que é a escravidão, né?
Sim.
Eles tratam as outras pessoas, outras raças, os outros próprios humanos, que são, né, a mesma raça que eles, mas eles tratam todos eles da mesma forma, como sendo plebeus, né, escravos deles.
São faraós nos tempos modernos.
É, exatamente.
Exatamente, eles tratam eles menos que plebeus, porque plebeus ainda tinham que trabalhar tudo, eles tratam como se fossem insetos, menos que insetos, então, como se fosse nada. Um objeto, não, é meu pra fazer o que eu quiser.
Estamos no mesmo planeta, mas vocês estão aqui para me servir.
E eles mostram muito bem essa questão da escravidão, infelizmente, né, eles mostram muito bem, porque eles têm as pessoas como objetos mesmo, como seres descartáveis, tanto que quando o indivíduo já não é útil para aquela função que ele foi designado, eles matam.
É. Verdade.
Ah, vou matar esse aqui, pega outro ali pra mim, fazendo favor.
Não, e tanto que tem algumas cenas que a gente vê eles agindo assim e falando coisa que só reforça esse ponto de vista. Tipo, tá andando, aí o cara tá lá andando de quatro, o cara nas costas dele, tipo como se fosse um cavalo, aí o cara desmaia lá, que não aguenta. Aí ele, um dos nenhumbitos fala, ele quebrou, quero o outro, e dá um tirambaço no maluco, entendeu? Você fala, como assim quebrou? O cara é um boneco, um objeto, entendeu?
Ele fala, ele quebrou é foda. Transformar a pessoa é objetificar a pessoa.
Agora, uma coisa que foi mostrada e é interessante, é que esse preconceito social, ele foi mostrado pelo Oda também na forma reversa.
Sim.
A gente vê sempre o preconceito envolvendo tenryubitos com as outras pessoas, né? A gente sempre vê essa diferenciação. Mas, na saga de Dressrosa, quando a gente vê o passado do Flamingo, a gente vê o preconceito reverso. Quando a família, né, do Flamingo, o pai dele, o Senhomen, ele decide virar uma pessoa, entre aspas, normal, não viver mais como um tenryubito, com os privilégios de um tenryubito, a gente vê o preconceito das pessoas com ele, por ele ser um ex-tenryubito. Ele esperava encontrar ali um ambiente saudável.
Que as pessoas gostassem dele por ele ser um tenryubito.
Sim, um companheirismo, né, das pessoas. E é muito interessante que a gente vê que o preconceito dessas pessoas com ele provém do passado, do que os tenryubitos já fizeram, né?
Tipo, sim.
As pessoas já sofreram tanto na mão dos tenryubito que eles não conseguem conceber que um deles seja bom, entende? Que um deles queira, de fato, viver em par de igualdade com eles, sem qualquer tipo de desavença. E aí a gente vê uma represália pesadíssima contra a família do Doflamingo. E é interessante como que o Oda mostra essa outra mão da via, né?
Uhum.
A gente sempre vê só os tenryubito e a gente tem eles lá como os vilões, mas na verdade, claro que justificadamente, mas as próprias pessoas acabam tendo preconceito com um tenryubito, que às vezes não queria o mal, né?
E o Oda também mostra que preconceito de qualquer tipo é uma bola de neve, né? Nada de bom pode gerar disso, porque os tenryubito maltratam as pessoas comuns, né? Aí as pessoas comuns ficam com ódio deles e se a primeira oportunidade que tiver vai descontar essa, vai querer vingança contra eles. Só que nesse caso, a vingança deles acabou criando uma criatura, digamos assim, uma criatura pior que um tenryubito, que foi o Doflamingo, que ele é tão cruel, muito mais cruel que um tenryubito normal, entendeu? Querendo vingança do que ele sofreu, que já era, foi gerado por uma outra vingança, entendeu? Vira um ciclo de ódio.
Sim, mas mais uma vez, a gente vê o Luffy quebrando um preconceito, sempre essa quebra acaba aparecendo nas mãos dele, né?
Uhum.
E o Luffy vai lá e mostra que um tenryubito pra ele é uma pessoa como qualquer outra, e se ele precisar dar um soco em um, ele vai dar um soco em um e não quer saber de nenhuma coisa. Não quer saber da consequência, não quer saber de nada. Se ele agiu como um babaca, ele vai tomar um soco como um babaca deveria, né? Na opinião do Luffy.
Sim.
E a gente tem mais, Caio. O que mais que a gente tem?
A gente tem aqui alguns exemplos de sexismo, né?
Uhum.
Um bom exemplo disso foi o arco do Along, né? Que a gente teve a Bella Mary lá mostrando que uma mulher consegue ser muito mais do que o que é se esperado por padrão de uma mulher, né?
Uhum.
A Bella Mary, ela foi pra guerra, ela voltou da guerra, se manteve viva lá, nem sempre a pessoa volta viva de uma guerra, e ela sobreviveu, ela foi boa o suficiente lá como guerreira, como marinheira, pra sobreviver, e ela voltou com duas filhas que não eram dela, então ela assumiu esse papel, e ela cresceu essas crianças como mãe e como pai.
Sim.
Essa é a retada.
Ela foi toda a família da Nami e da Nojiko. Ela era uma empresária, porque querendo ou não, ela tinha um negócio próprio, né? Que era a fazenda.
Sim.
Dela. Então ela era, de fato, um bom exemplo de como uma mulher forte pode ser, né? Como ela pode ter papéis que, por padrão, não deveriam ser dela, né?
Sim. E exercer com perfeição, né? Como ela fez.
Com perfeição, né?
Uhum.
A gente teve também aí a ilha de Drum, né? Teve o Dr. Hiruruki, né? Que por um tempo ali ele foi pai e mãe do Chopper, né? Cuidou dele, ensinou um pouco pra ele. Né, e aceitou ele no momento em que ninguém mais aceitava ele. O Hiruruki, ele teve também um pouco do que o Ruffy teve, né, de ser livre de preconceitos, apesar da gente não conhecer ele bem a fundo, mas a gente viu ali que ele não tinha esse preconceito bobo que as pessoas tinham com o Chopper, porque ele era um monstro, porque ele era diferente, ou porque ele era uma rena de nariz azul.
Verdade.
A gente vê que ele é uma pessoa boa, momentos antes dele acabar morrendo ali, né, pelo o Apoo, né? Que a gente viu como o coração dele é amplo, né? Tipo, que ele correu até lá no castelo do Apoo, sabendo que os caras odiavam ele, porque ele ficou sabendo que tava, o pessoal tava doente, precisava da ajuda dele, não tinha mais ninguém pra ajudar. Ele correu até lá. Quando ele chegou e viu que era uma armadilha, ele ficou feliz.
Sim.
Ele falou, puxa, ainda bem que vocês estão bem, mesmo sendo uma armadilha, eu fico feliz que vocês estão saudáveis, entendeu? Você fala, puta, mano, o cara era muito boa pessoa, entendeu? Tipo, ele não ficou nervoso que ele foi enganado. Ficou feliz que os caras, as pessoas estavam bem. Tipo, os caras que iam matar ele ali, ele ficou feliz, entendeu? Tipo, com uma pessoa boa dessa, foi um bom pai, uma boa mãe pro Chopper no tempo que ele cuidou do Chopper ali, né? É muito bacana isso também.
É verdade. Outra coisa que é bem representado pelo Oda em relação ao sexismo, a quebra do sexismo, é a própria ilha de Amazon Lily, com as guerreiras Kuja, que na verdade mostram aí, mais uma vez, mulheres exercendo o que algumas pessoas acreditariam que elas não estariam aptas a exercerem, né? A gente tem aí uma ilha de mulheres guerreiras, né? De Amazonas.
Uma sociedade completa.
E Amazonas muito boas, né? Muito hábeis, né? Na arte da guerra e tal, da luta.
Não, e em trabalhos pesados também, tipo, carregando peso, construindo casa.
Sim, sim, elas ali a gente vê a força física e a força espiritual, né, sei lá, como que a gente pode pôr aí.
Intelectual.
A força intelectual, interna, enfim, vários tipos de força, a gente vê todas as amplitudes que a força pode atingir ali. Então, eu acho que é o exemplo mais vivo do Oda mostrando como que as mulheres podem ter o seu lugar ao sol, né, como elas devem ter, né.
Muito bacana mesmo.
O que mais?
Temos em Dressrosa também o exemplo do Kyros, que após a morte de Scarlet, que era a mãe da Rebecca, ele assumiu uma postura parecida com a da Bellamy Sun, que no caso foi criar a Rebecca com todas as diversidades, com sendo caçado frequentemente e tudo mais. Ele conseguiu assumir a postura também de pai e de mãe da Rebecca e criar ela da forma que foi possível, mesmo no formato de brinquedo.
Uhum. E a gente vê que o Oda, ele quebra esse padrão do sexismo, tanto para a mulher, quanto para o homem.
Sim.
Né? Porque sempre atribui-se muito essa coisa à mulher, né?
Uhum.
A mulher não pode fazer isso, mas também tem com o homem. O homem também é capaz de fazer coisas que uma mulher faz. Então, é interessante.
Uma coisa que a gente vê hoje em dia, é, em Dia dos Pais, quando vem alguma TV, algum jornal, algum canal, ou algum site fazer matéria pai solteiro, aí sempre tem alguém comentando: ah, não, faz mais do que milhões de mulheres fazem sendo mães solteiras.
Sim.
Como se, tipo, fosse uma competição, sabe? Tu ser pai ou tu ser mãe solteira é difícil. Não é fácil.
Para os dois, né?
Para os dois. Então, tipo, não é uma competição, assim. A dificuldade existe pros dois lados.
Uhum.
Então, isso o Oda também trabalha, né? Mostrar que sempre tem um lado X e o lado Y. Nunca é só um lado.
É, já no ponto de machismo, né, que a gente falou, tem o passado do Zoro ali, né? Que fica meio ambíguo. Quem era ali, era machista, se era o mestre do Zoro, Koshiro, ou a própria Kuina, né? Porque existem mulheres que são machistas, acredite, né? Que ela tá tão na mente dela esse conceito que ela acaba tomando como verdade pra si, né? Que ela achava que ela não poderia ser uma espadachim, a melhor espadachim do mundo, porque ela era uma mulher. E ia chegar uma hora que o Zoro ia superar ela. E o Zoro, no caso, né, mostra que ele pegou o sonho dela e vai levar o sonho dela junto, né? Tipo, mostrando que não existe isso, né? Tipo, pra ele, não existe isso. É muito bacana também.
Além disso, temos Temo também, é ótimo.
Temo. Isso aí é um ótimo exemplo do próximo.
Calma.
Temo. Olha.
Sem querer, eu acertei. Temos também a questão do preconceito linguístico, só que isso já é um pouco mais pra frente, lá em Ohara e os poneglyphos.
Na verdade, esse preconceito linguístico a gente colocou Ohara, mas ele é um pouco subjetivo, na verdade. A gente fez meio que uma analogia, assim, porque Ohara tinha um idioma próprio, e só eles lá conseguiam interpretar esse idioma. Na verdade, não é deles, né? Exatamente. Eles compreendiam um idioma antigo, né? E pelo fato de, por trás desse entendimento, haverem respostas que o governo não quer que venham à tona, o governo espalhou por aí que as pessoas vindas de Ohara seriam pessoas não confiáveis, pessoas que não queriam o bem pro mundo.
Demônios.
Demônios de Ohara. Pessoas mal intencionadas, enfim. E isso daí acabou criando um preconceito, tanto com quem vinha de Ohara, quanto com esse conhecimento, né, linguístico deles. Então, não necessariamente acho que pode ser dito como um preconceito linguístico, mas há de se talvez ver aí uma pequena analogia oculta aí, né? Ok, o que mais que a gente tem?
A gente tem aqui um combo com um dos melhores personagens do anime, que é o nosso querido Bon-chan, né, no caso da transfobia, que ele aparece em Alabasta e em Peldal, e é muito interessante isso, porque em Alabasta ele aparece como vilão.
Uhum.
Então ele luta com Sanji, tem toda aquela coisa, né, e eles preocupados porque ele poderia virar qualquer um, e aí ele sai já, assim, já dando um sinal de que ele seria amigo deles, né, porque no final da saga ele ajuda o Luffy a fugir.
Sim.
Se sacrifica, né?
Se sacrifica. E em Impel Down ele volta como amigo do Luffy ali 100%, né?
Sim.
E é interessante porque a gente não vê exatamente um preconceito direto, né, contra ele, mas a gente vê a intenção do Oda, que ele queria mostrar um transexual, ele consegue ser tão bom em, num combate ou em qualquer outra coisa, assim, como pessoa também.
Como pessoa também, porque ele criou, ele fez dois personagens transexuais muito incríveis como pessoas, né?
Exatamente. Então ele fez o Bon-chan um dos melhores personagens, é transexual, e ele apenas mostrou que ele é transexual. Ele falou, toma aí, ó, ele é transexual e ele é foda e aguentem isso.
Lidem, né? Lidem com isso.
É, ele não precisou também mostrar o Bon-chan sofrendo preconceito pra gente saber que ele sofre, que ele sofreu em algum momento da vida dele, enfim, na história, né?
Eu acho que, na verdade, o Oda não veio abordar os transexuais como vítimas de preconceito. Ele veio, na verdade, pra já passar por cima disso e já desmistificar isso tudo, sabe?
Sim.
Ele já veio para que, com a intenção de quebrar o preconceito e não pra mostrar o preconceito.
Nossa.
Sim, bem isso aí mesmo. Tanto é, né, que tu vê que a gente não vê esse tipo de preconceito muito evidente no anime, né?
Uhum.
Que é, tanto com ele, quanto em Impel Down, a gente também teve a Ivan-chan, né? O Ivankov, que aparece aí a Rainha Okama, e é um personagem absurdamente de forte, absurdamente importante, porque ele, pô, vamos ver mesmo, sem ele o Luffy teria morrido, né? Em Impel Down.
Sim.
Então, ele literalmente, ele...
Salvou a vida do Luffy.
Salvou a vida do Luffy, e ele é um transexual.
Tem um exemplo, um mínimo exemplo, né? Relacionado a uma possível transfobia em One Piece.
Tem essa coisa da transfobia no episódio 439, que ele dá uma brechinha para uma interpretação de uma transfobia. E no episódio seguinte, que a Ivachan é apresentada, tem um intruso que adentra... Tem intruso que adentra, é ótimo, né? No nível 5.5 de Impel Down, que ele diz toda a problemática, que o pai dele foi transformado em uma mulher pelo Ivankov e tudo mais. Só que Ivachan fala com ele que essa ira dele toda, no interior dele, ele sabia que era alguma outra coisa. E é nesse momento que Ivachan transforma este cara em uma mulher também, e ele sai desembestado por aí.
Desembestado. Eu queria muito ver como que seria a pessoa passar isso daí pra uma realidade, uma pessoa saindo desembestada. Sabe? Tipo, como que seria? Não consigo encontrar uma imagem pra isso.
A pessoa meio 666 ali, né?
Sabe todo mundo em pânico?
Uhum.
Tem uma cena que a Cindy sai correndo igual uma louca, assim, tipo, é...
Uhum.
Acho que deve ser isso aí, mais ou menos.
É o desembestado do QT.
Desembestado.
Aí ele sai aí desembestado e não retorna mais, a gente não sabe o destino dele. Mas essa situação dele chegar, falar com essa agressividade toda, do ódio dele, pelo pai dele ter procurado o Ivankov, porque o Ivankov fala que o próprio pai dele procurou Ivankov e pediu pela transformação. Então, esse ódio do intruso tem uma motivação por trás.
Lembrando que esse intruso é um terceiro, tá, gente? É um away aí, uma pessoa, um random, né? Mas que aconteceu. Então, interessante trazer aí. E o que mais que a gente tem?
A gente tem aí na Ilha dos Tritões, né? Que o Sanji, que ele tem todo esse jeito dele, né? Meio... Eu gosto de imaginar o Sanji assim. Ele tinha um certo preconceito contra os gays.
Uhum.
Até o momento que ele foi pra ilha deles. Que aí, a partir dali, ele descobriu que eles são seres tão capazes de fazer qualquer coisa quanto ele.
Uhum. Ele adquiriu um respeito muito grande por eles também, né?
É, isso é verdade.
Tanto é que se ele não respeitasse, nem as receitas deles ele não usaria.
Com certeza.
Então ele respeita bastante eles. Então, na saga da Ilha dos Tritões, a gente vê o Sanji recebendo sangue deles, né? Dois que aparecem ali pra doar pra ele, né? De dois Okamas, né?
Eu acho engraçado que o Oda, ele aborda isso de uma forma muito cômica, sabe? E ao mesmo uhum. tempo sem perder o respeito, sabe?
Sim.
Por exemplo, esse negócio do Sanji, como que ele aprendeu o Gepo, né? Que ele foi correndo, cara, foi fugindo dos Okamas que ele aprendeu.
Eu corri tanto que um dia...
Que eu voei.
Eu voei.
Sabe?
Muito
tipo
bom.
Tipo assim, é muito engraçado e ao mesmo tempo não é desrespeitoso, sabe? Então, é muito interessante essa sutileza do Oda.
Uhum.
De abordar um assunto que é polêmico e ao mesmo tempo mostrar que é super de boa, cara. Não tem disso não e tal. Igual quando o Sanji recebe o sangue também do Zokama, que ele fala, não! Tipo, aquele fica lá doido que vê a silhueta, né? E acha que são duas mulheres e tal. E depois ele vai ver, são dois Okama. Ele fica tipo, meu Deus, até quando que esses caras vão ficar me seguindo, sabe?
Muito bom.
É muito engraçado. Mas o Oda tem... A genialidade do Oda se estende até nisso, né?
Uhum.
Como que ele é sutil pra quebrar essas coisas e a gente acaba nem percebendo que ele tá fazendo esse trabalho mental na gente. Então, é muito interessante mesmo.
Verdade.
Outra coisa que o QT mencionou em relação a Impel Down, que a gente tava falando de uma pequena possibilidade de transfobia, que foi aquela coisa do terceiro lá, do Randall, né? Que apareceu.
Estagiário.
É, acho que também dá pra... O estagiário. Eu acho que também dá pra encaixar um pouquinho de heterossexismo nisso, né? Ele também não... Ele mostra lá um pouquinho de relutância em aceitar que existam outras opções sexuais que não sejam a dele, né?
É, o pai dele escolheu e ainda assim ele se revoltou com o Iva, né?
Foi.
Pior que eu mesmo. Ele fala que quando ele era criança, então ele passou a vida toda buscando Iva-chan pelo fato de não aceitar que o pai tivesse virado um trans.
É.
Sobre homofobia, o Caio também mencionou bem já, que a gente vê lá aquela relação do Sanji com os Okamas, e eu acho que isso daí é a mesma coisa que a transfobia, na verdade. O Oda não aparece com esse tema pra mostrar o preconceito que existe, sim, pra quebrar o preconceito. Então, ele mostra já como naturalidade para que as pessoas entendam. Na verdade, é com naturalidade que deve ser lidado. Então, eu acho que da mesma forma como a transfobia, a homofobia acaba trazendo, vindo junto na bagagem, quando a gente vê o Bonchan e vê o Ivankov, né? E por fim, o que tem? O que a gente tem?
Por último, temos aqui a xenofobia, que foi apresentada em dois pontos na história. Primeiro, é relacionada aos 20 reinos antigos, com toda aquela história do reino perdido, o reino que sumiu por alguma motivação foi exterminado, na verdade, por outro reino, que no caso, outro reino, ou pelo conjunto de outros governos que formaram um governo mundial.
Uhum.
E temos também a questão dos piratas tritões, em que, no caso, o preconceito vinha dos humanos para os tritões, e parte dos tritões também começaram a responder de forma negativa a esse preconceito, no caso, formando bandos piratas que fariam retaliações aos humanos, derrubando navios, invadindo ilhas, tomando ilhas como território deles. E como exemplo, temos aí o bando do Arlong e o bando do Rod Jones.
Uhum. Eles desenvolveram um sentimento de revanchismo muito forte, né?
Sim.
Nunca positivo, né? Você nunca responde uma coisa negativa com mais negatividade, né?
Justo.
Negatividade gera negatividade, né?
É.
Bem, a gente trouxe alguns exemplos, eu acho que a gente falou bem de vários exemplos envolvendo One Piece, e na verdade, o propósito desse cast, como a maioria já deve ter percebido, foi um cast que fugiu ao padrão dos outros OPEX casts que a gente tem aqui, mas o objetivo dele foi na verdade pra mostrar pra vocês ouvintes que, na verdade, foi uma tentativa de conscientizar, né?
Sim.
As pessoas que estão escutando o cast e que ainda carregam consigo algum tipo de preconceito, porque, vamos ser sinceros, né? Também. Todos somos humanos e todos estamos passíveis a sentir um tipo de preconceito em algum determinado momento da nossa vida.
Sim.
Não somos perfeitos, então, de forma alguma, podemos esperar a perfeição. Mas, acho que é importante a mensagem que a gente gostaria de passar aqui, eu imagino, é que até através de One Piece e através de tudo que a gente conhece, o preconceito, ele nunca vai trazer algo bom. Nunca. Nunca vai ser algo que vai somar. Pelo contrário, vai possivelmente causar um desconforto. Você pode estar, às vezes, sendo preconceituoso e estar atingindo uma pessoa próxima a você e você nem sabe.
Uhum.
Então, tenha muito cuidado com isso e mesmo que exista uma divergência religiosa, ideológica, enfim, qualquer que seja, eu acho que o que é importante e que o One Piece ensina vastamente é que a gente tem que ter respeito pelo próximo e a gente tem que compreender o espaço do outro. Independente do que for,
for. O que importa é que o próximo esteja feliz, esteja satisfeito com o que ele está fazendo na vida dele. Então, vamos espalhar gentileza e respeito, que eu acho que assim é a melhor forma da gente evoluir como pessoa e como ser humano, né? Então, não assista One Piece com o olho errado, por favor. Assista One Piece e aprenda, porque o Oda tá dando ali várias aulas e várias lições que valem a pena. E, claro, mais importante de tudo, não pega só o que você aprendeu e aplica One Piece, não. Aplica na vida, porque eu já vi muitas pessoas falando, pô, Bonchan é um cara massa, Bonchan é o cara mais foda de One Piece, e tá lá depois tratando alguém que é homossexual diferente. E isso é bem incoerente. Então, vamos tentar, né, manter uma coerência e levar pra vida o que a gente aprendeu em One Piece.
Exatamente.
Às vezes eu vejo umas frases assim, tipo, ah, Bonchan, tá aí um gay que eu respeito.
Porra!
Eu penso, tipo, pô, então os outros não respeita?
Só esse, né, que respeita. Não é assim.
Se tu aprendeu com um Bonchan, tu passou a respeitar ele, e tu passou a gostar dele como personagem, tu viu que a homossexualidade dele não atrapalhou em nada o personagem dele, não muda em nada o fato dele ser uma boa pessoa ou não, por que que tu vai achar que a homossexualidade de uma outra pessoa vai afetar a questão dela ser boa ou má pessoa?
Uhum.
Não seja hipócrita, né? Tente agir da mesma maneira para situações diferentes, não seja dois pesos e duas medidas. Né?
Uhum. E nunca é tarde para mudar isso, tá?
Sim.
Então, não é porque hoje você pensa de uma forma que você tem que se limitar a nunca refletir sobre isso. Reflita o tempo inteiro. Pode ser que hoje você pense de um jeito e amanhã você acorde compreendendo uma situação de um jeito totalmente diferente. Então, nunca deixe de tentar compreender a situação do outro. Independente do que você já tenha formado na sua cabeça, sempre tente entender a história do outro antes de julgar. Que eu acho que isso é o mais importante.
E respeito, né?
Sim, exatamente. Respeito. E, por fim, mas não menos importante, a gente queria deixar bem claro aqui que nós não estamos impondo nada a ninguém e a gente nem de longe sabedor de tudo que a gente disse aqui. Nós não somos doutores, não somos mestrados, né, mestrandos, nem nada em história, nem em, sei lá, qualquer que seja a ciência que estuda o comportamento humano.
Sociologia, psicologia.
Todas as logias aí, né, as Akuma no Mi.
Todas as logias.
Todas as Akuma no Mi. Nós não temos qualquer tipo de ciência graduada em relação a isso. Somos pessoas que pesquisam e que estudam e que estão aqui discutindo o que conhecem. Então, a gente possivelmente cometeu alguma gafe, relevem. Se a gente tiver cometido, sintam-se à vontade para nos corrigir também. E não tenham como regra tudo o que nós falamos. Na verdade, tentem tirar algo
e refletir.
Adaptar para você, né?
Tente formar sua própria opinião. Sempre.
Exato.
Sempre. Em tudo quanto é pensamento que você tiver, nunca aceite um pacote de alguma pessoa que você gosta e essa pessoa te entregou um pacote de crenças, de ideologias e você aceitou aquilo, abraçou e tomou como verdade. Não faça isso. Apenas absorva o máximo de informação possível, do máximo de fontes possíveis, dos dois lados, dos três lados, dos quatro lados que tiverem, mas sempre tente analisar e chegar a uma conclusão que seja...
Que seja sua.
Que seja sua, exatamente.
Uhum. Quer ter alguma coisa?
Não, velho, vocês foram perfeitos nos comentários.
Milimetricamente perfeitos no comentário. No mais, a gente... Eu vou deixar aqui, apesar de que acredito que a gente não foi desrespeitoso nem ofendeu ninguém, mas a gente deixa já adiantado um eventual pedido de desculpas caso a gente tenha transgredido algum limite aí pra alguém, que seja religioso, cultural, enfim. E saibam que em momento algum nós fizemos esse cast com a intenção de ofender ninguém. Nós queremos apenas compartilhar um pouco os nossos conhecimentos e tentar trazer pra vida de vocês um pouco de conscientização de algumas coisas. Então, no mais, esperamos vocês na semana que vem. Compartilhem o cast com seus amigos, comentem. Se tiverem outros exemplos de quebra de preconceito em One Piece que a gente esqueceu também de mencionar aqui, deixem nos comentários, mandem um e-mail pra gente, participem. A gente quer saber a opinião de vocês. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Apex Cast. A gente promete que vai ter bem mais One Piece no próximo também. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Falou.
Tchau.
Bye. We fight together.